Digamos assim, e me levar para esse local outro, né, que era um plano espiritual bastante elevado, muito bonito, com uma luz intensa, cristalina, um branco com umas nuances de dourado, e a impressão que eu tenho é que dali, energeticamente, ele ecoa, é o que eles me mostram assim, ele ecoa informação como se fossem ondas magnéticas, assim, sabe? Que vão para vários locais. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, muitos espíritos bem evoluídos aqui no nosso ambiente, o meu presente dos seus olhos bastante feliz, que ele sempre coloca, né, que quanto mais a distribuição da obra, mais falar sobre ela, mais a população vai compreender e entender o seu significado. Então é que ela está aí para ser usada, ser estudada e ser passada. Ele falou isso bem claro. Normalmente eu não abro a boca na vivência quando eu estou dirigindo alguma coisa, mas ele me pediu para que eu falasse com a graça de Deus. Débora, eu...
Vamos lá. Eu queria falar um pouco do processo, porque normalmente quando eu faço uma obra, a impressão que eu tenho é de que eu descobri algo assim muito espetacular. Nossa, surgiu uma informação, né, nova, completamente diferente. E lendo essa obra, eu fiquei assim, gente, mas assim, é tudo que nós já sabemos, de alguma forma. E ao mesmo tempo ela é bastante completa. Então ela vai passando na medida, são dois casos, o que é a obra? São dois casos específicos de desencarne, um menos agradável no sentido do histórico de vida, a vida pretérita, e o outro com uma história um pouco melhor, mas ambos desencarne, e como que é o desencarne de cada um e qual a trajetória de chegar nesse desencarne. Então eles sempre tem uma historinha, o que eles fazem? Eles contam uma historinha, os livros seus olhos normalmente fazem isso, e vai nas entrelinhas, tem selando doutrina, dizendo, né, como é que funciona, seja no plano astral, seja no comportamento que a gente tem que ter e tudo mais. E muitas coisas são repetidas, né, assim como acho que é pra gente aqui no dia a dia. Se a gente não falar, a gente repete os 10 mandamentos 1 milhão de vezes, a gente fala de valores, a gente fala do que não fazer, do que fazer 1 milhão de vezes, e a impressão que eu tenho que a espiritualidade faz isso, para que em determinado momento cai a ficha pra gente. Fala assim, nossa, agora eu entendi. Então, eu duvido que eu esteja trazendo racionalmente, em palavras, algo muito diferente do que a gente um dia já escutou. Mas quem sabe num contexto diferente, de uma forma diferente, faça um pouco mais de sentido. Eu acho que esse é o propósito. A obra chama Uma Visão do Cristo. Normalmente eu percebo que as obras não têm nem muita relação com o título em si, mas o gancho que eu colocaria é que em ambos os casos eles foram inspirados, os personagens centrais foram inspirados pela figura de Jesus, pela figura do modelo, e aonde nós devemos todos chegar, né, um dia. E outra coisa, isso em relação ao título, em relação ao que ele aborda principalmente, eu posso falar assim, resumidamente, o que, que ele fala, o que ele mais fala? Ele fala do que é a dor, do processo de dor, o quão é inútil sofrer, que existe uma dor, que foi uma dor missionária, que foi que Jesus passou, e que essa sim foi com propósito, um porquê e tudo mais, para deixar um legado na história. E outra coisa é essa dor que nós passamos, que é a dor de quem está indo no caminho errado, digamos assim. O que é o caminho errado? Depois a gente vai abordar, né, em detalhes, mas assim, o que ele chama de caminho errado? Existe um propósito maior, que é aquele que é o direcionamento de vida, que foi lá planejado e tudo mais, que é sempre seguindo os 10 mandamentos. E existe aquilo que eu tenho vontade de fazer, meu livre-arbítrio. Até ele fala em determinado momento como é que é uma. Fazer uma analogia. É como se nós fôssemos pássaros dentro de uma gaiola. Então, o nosso sentido de liberdade é esse espaço que eu tenho dentro dessa gaiola. Mas ali eu estou tomando decisões. Se essa decisão que eu estou tomando está alinhada com o meu propósito de vida e dentro da compreensão dos 10 mandamentos e tudo mais, que são as leis, né, que é o fundamento, que é não pisar no outro de alguma forma, não pisar em mim de alguma forma, é quando eu sinto a vida fluir e eu deixo de ter que passar pela dor. Então ele critica muitas religiões que exaltam a dor, como dizendo, olha que importante isso é para você, para sua regeneração. Ele fala, não, porque aquele que está no caminho certo não precisa vivenciar a dor. Você pode, de outra forma, corrigir, superar, resgatar e tudo mais. Você não precisa passar por aquilo. E daí começa no primeiro caso. O primeiro caso é um cara, no início da obra, ele começa falando assim, chega um espírito para ele, um mentor, e quer falar que está no caminho errado e tudo mais. E ele começa, eu pus esse parágrafo, deixei essa frase, porque ele fala de forma grosseira mesmo. Ele fala assim, olha, eu não entendo de glória de direito, não quero entender que esse Deus que está o Jesus Cristo, ou quem quer que seja, vem conversar comigo de outras coisas, quero dinheiro, quero poder, quero mulher, quero a vida cheia. O que já e o agora, que me interessam. Não quero saber. E daí vem o espírito vem tentar conversar com ele, e ele vou lá no terceiro parágrafo, ele fala o seguinte, portanto, depois após o portanto. Gente, eu tento resumir, mas quando eu vou resumir, presta atenção. Eu grifo material inteiro. Eu grifo material inteiro. Então, tá? Vou tentar.
Eu resumo, tá?
Eu tenho, eu faço uma dela, mas não rola. Daí eu pensei assim, olha, se der tempo, deu, se não der, é o seguinte, basicamente eu deixo de uma forma que quem não leu o livro, se for pegar, vai ler, eu faço isso, eu vejo algumas pessoas que não fazem isso, eu gosto. Dá para entender. Quem não leu, se é um resumo, assim, da essência, vai conseguir entender. E daí eu queria propor, fazendo aqui já mais um outro parênteses, como nós estamos num grupo pequeno, sempre vamos deixar aberto, tipo, Débora, repete isso, o que você achou, o que você acha isso, eu acho aquilo, daí a gente faz uma coisa mais dinâmica, tá? Não sei se vai dar tempo mesmo. Mas enfim. Ele fala assim, isso ele tentando ser, e isso é outra coisa que ele fala a todo momento, a gente recebe recado a todo momento. Não adianta falar, olha, eu não sabia, chegar do lado, olha, eu não sabia, ninguém me informou. Não, a espiritualidade está a todo momento tentando nos informar. Nem que ela não se materialize na nossa frente, ela manda um irmão, ela manda um mensageiro, ela manda uma situação, mas que recados nós recebemos a todo momento. E daí, o espírito lá tentando convencer o ser, né? Ela fala assim, não basta que se fale dor ou dores, e sim que se saiba conhecer o sentido moral e judicial de suas possíveis manifestações da criatura. Genericamente, a dor pode ser acidental, de prova, de expiação e de missão. Ninguém pode, em sã razão, confundir a dor sofrida pelo Cristo, que foi moral e judicialmente missionário, com a dor de Judas. Em seguida, o reconhecimento da falta, que foi moral e judicialmente dono de culpa. Todos somos um em face das leis fundamentais. É por isso que convém saber cada vez mais e melhor. O que ele fala é o seguinte, o que o cara estava sofrendo, porque ele era um cara aleijado, que pedia esmola na frente da igreja. E mesmo na condição de aleijado, de esmola, mas está tudo bem, eu estou sentindo dor. Eu quero continuar assim. Eu quero me ter dinheiro, com dinheiro, com tudo, com dinheiro, continuava com aquilo. Ele achava que tudo bem. E tentava convencer a ele que aquele estado que ele se encontrava era por causa das dores morais íntimas, que o espírito sabia daquilo, que embora ele verbalizasse de uma outra forma, achando que para ele estava tudo bem, que internamente, como nós somos todos centelhas divinas, nós temos os 10 mandamentos dentro de nós, a gente sabe qual rumo, né, e para onde a gente deve ir, que aquilo automaticamente vai denegrindo o ser. E vai denegrindo na esfera espiritual, vai descendo, ele tem mais detalhes, a gente vai chegar nisso. Ele vai descendo até tomar conta do corpo físico. Porque em todas as doenças que nós temos, são deformações do nosso espírito. Do nosso não estar alinhado com uma autoridade maior, do nosso plano maior, enfim, com essa luz. Eu percebo isso nitidamente em mim. Quando eu estou no preparo das palestras, eu até estou conversando com as meninas, que eu fico toda naquela luz, eu fico toda conectada e tudo mais, porque eu sou mais paquerada. As pessoas falam mais para mim, mais do que normal, porque eu estou mais bonita e tudo mais. Eu tenho certeza que é conexão. Eu tenho certeza. Eu não fiz nada diferente. Eu acho que de alguma forma isso exala para as pessoas. Isso chama a atenção das pessoas. Essa conexão, né? Então é algo que é sutil, mas que está ali acontecendo. Então que a gente tem que ficar atento, atento a tudo isso. E daí muito, ele fala assim, a tua dor é dor culpa. E quando eu deixei esse diálogo, que ele fala assim, o céu é muito difícil. Em alguns momentos eles pontuam isso, e eu até converso isso com alguns amigos. Realmente, quando você opta em fazer a coisa certa, é um caminho difícil. Algumas pessoas tendem a abrir mão desse processo, porque é mais fácil, teoricamente, querer algo que te dê satisfação imediata, do que você tomar uma atitude correta que vai ter uma repercussão de médio e longo prazo. Só que isso é para quem falta ou carece de uma sensibilidade ou de informação, por isso que fala da necessidade de informações e de estudos a todo momento, de que existe vida após essa vida. De que é um processo que não terminou, que não acaba. Então, se todos soubessem, e fala que isso é o grande, né, propósito de Jesus, de voltar, que é voltar com a mediunidade, para ter esse conhecimento, de te mostrar que existe vida, que existe comunicação. Se nós tivéssemos essa comunicação constante, talvez a sociedade fosse treinada, fosse educada de uma outra forma. Então, eu abro mão de uma satisfação ou de algo momentaneamente, em curtíssimo prazo, em prol de algo que vai me fazer muito melhor no médio e longo prazo. Se você desenvolver nessa fala dele, é isso que ele está falando. Eu quero correr direito, dinheiro, conforto, poder, em curto prazo. Porque se você fizer o correto no médio e longo prazo, em algum momento você vai alcançar. Não mulher cega, não é isso que é, mas assim, a paz, o poder de verdade, que é você estar tranquilo, né, e caminhando com acesso a tudo. Dela falar, o céu é muito difícil. E daí ele fala assim, vê que sente com fogo no íntimo, tentando mostrar para ele, tenta entender que isso é espiritual. E daí no início ele fala o seguinte, tu me fazes mal, vai embora daqui. Ele fala, não quero saber. Daí ele conta, a voz aconteceu e eu desci até não sei que abismos. Dezenas de anos se passaram. Fui aleijado, monstrengo, débil mental, vivi ou vegetei a valer, sugando o veneno dos infernos, quer na carne, quer nos abismos astrais. Daí fala que a dor de expiação, a auspiação, filha de culpas acumuladas, mãe de outras blasfêmias, consequência de outras e mais perigosas quedas. Ele fala o seguinte, no final, o que se deve fazer é medir as intenções, principalmente no sentido moral. Então, toda ação que a gente tem é a gente perguntar no âmbito moral o que aquilo está representando ou tirando de valor. É o que ele mais puxa. Ele fala muito em inteligência, em amorosidade e como bússola a moral. Sendo essa a nossa moral, em algum momento ele vai falar na frente, não precisa ninguém ter religião. Não precisa, desde que você tenha dentro de si os aspectos morais. Isso posso ou não posso, a gente conviver em relação ao outro, enxergar a mim ou o outro, enfim. Desde que você tenha isso, estou passando por um processo de dor. Por que eu estou vivendo esse processo de dor? E pegar no âmbito da moral por que eu estou passando por aquilo. Daí ele fala assim, olha, tem ferido, e fala, não, meu irmão, começou, vejo sua alma uma profissão de ações não feridas. Tem ferido a lei no seu interior, e se devia a ela, por bem servida, garantir-te paz e ventura, por ter sido ofendida, fala o contrário. Nós, meus irmãos, é que acionamos a lei dentro de nós mesmos, e assim colhemos em nós mesmos, tal como semeamos. O céu não vem de graça, por favor, por mistérios quaisquer. Ele deve ser erigido dentro de nós mesmos, e por nós mesmos. Daí ele fala, nem sequer tivesse a inteligência de aproveitar a dor. Necessitaste dormir para a razão, foste projetado automaticamente para a vida das mais rudes. Perdeste as melhores oportunidades de avançamento, era um grande inimigo de ti próprio. Daí fala que a alma precisa de esclarecimento. Necessita usar bem a inteligência para que o pensamento, sendo bem dirigido ao final do primeiro parágrafo. Poste o teu poder ação no sentido conveniente de tuas obras, que tuas obras tornem-se dignas. Eu falo isso sempre. Assim, enquanto eu não tenho aquele sentimento desabrochado dentro de mim, de fazer a coisa certa, pela coisa certa, pelo amor ao próximo e tudo mais, que eu use a razão, o pensamento, a meu favor. Olha, eu sei que esse é o caminho. Ele fala isso em várias passagens. Eu sei que esse é o caminho. Então, que eu use da minha inteligência, do meu poder mental, para aquele caminho que eu vou. Recentemente, perguntaram no grupo, e como ser bom? Eu só respondi assim, praticando. Não, mas se estiver no sentido egoísta, que é para exaltar alguma forma, às vezes vem. Às vezes começa dessa forma. Por quê? Porque eu quero, de alguma forma, ser um ser evoluído. Ah, porque eu tenho o objetivo de alcançar algo maior. Ah, porque eu quero... não estou falando de vaidade, tá? Estou falando de objetivo no sentido de que eu quero me melhorar, né? Às vezes começa nesse sentido egoísta. Mas à medida que você vai praticando, que você vai entendendo a reação, você vai expandindo, principalmente eu vejo o chakra cardíaco nessa operação, nesse sistema, você vai entrando naquela energia de amor, de confraternização, de coisas positivas que vibram a alma positivamente, e você vai se apaixonando pelo processo. E daí você percebe que você está nele. Mas muitas vezes a gente tem que começar se forçando mentalmente. Não, eu não... Sei lá, igual o time. Não, eu preciso comer, mas eu quero ficar magro, não quero ficar magro. Então tá bom, então não vou comer. É algo mental, você se coloca como qualquer outra coisa. A gente estava falando de dirigir. Você estava falando de você, Carol, que colocou que ia voltar a dirigir, voltar a dirigir, voltou, né? Então, às vezes, você começa um processo mental, que a volta passando por isso, depois desse conversa. e depois você vai, em algum momento, você entende aquilo faz sentido. Mas ele fala muito isso. Então, comece usando a sua inteligência, o seu poder mental a seu favor. É engraçado, interessante o que ele fala. Em algum momento, ele está na porta da igreja, deu contar a historinha para mostrar, ele está na porta da igreja, essa senhora vem conversar, fala, olha, é aquele processo, ó, sua alma está mais suja que falta dinheiro, presta atenção, você está vendo muita coisa contra você mesmo. E ela ficou conversando com ele, falaram muito elevados. E ele não ainda. Nisso, ela vê a mãe dele, fala, sua mãe está se aproximando, daí ele se interessa. Daí ela diz o seguinte, sua mãe está dizendo que seu irmão está morrendo, então você precisa ir lá. E daí, nesse momento, ele atende. Eles vão até lá, o irmão realmente tinha sido trabalhado na ferroviária, foi atropelado por um trem, alguma coisa assim, veio a falecer. E daí teve uma oração lá, chamado para fazer uma reunião espiritual nesse momento, porque ele realmente se comoveu com isso, foi quando Allan Kardec veio participar. Ele, no segundo parágrafo, ele fala assim, isso era às 9 horas, estando aí no cadáver presente, aquela senhora entrou e pediu para fazer uma sessão. Foi quando ele começou a abrir para a possibilidade do plano espiritual. Porque a mãe falou o nome do irmão, falou da morte, meio que ele deu uma balada e ele começou a seguir isso. E na hora, pela história, ele já incorporou o processo de, então, eu vou cuidar dessa família, porque o irmão tinha uma esposa e dois filhos, se não me engano. Ele assumiu o papel, não como marido, mas como um cara que veio cuidar daquela família. Uma frase que Allan Kardec fala na hora que ele está fazendo essa reunião, é o seguinte, é mais aquele que tem inteligência dentro da dor do que aquele que só pela dor sabe funcionar a inteligência. De novo, ele resgatando, olha, vamos dar inteligência aos nossos filhos, né? Daí Allan Kardec falou, mais uma vez no curso da história, Cristo procura facilitar ao homem o conhecimento da verdade, através da revelação. O que fazemos é dar curso ao restabelecimento da doutrina do Cristo. Temos de nos esforçar, porque o tempo é chegado e os recursos são poucos. O Cristo necessita de colaboradores fiéis. A todo momento, ele nos chama a atenção dizendo, você não é cristão? Você não é cristão? Então você está fazendo a sua parte? Porque tem muito pouca gente disposta a fazer. Então a espiritualidade depende muito daqueles que estão assim, predispostos e tudo mais, que ele faça a sua parte. E no íntimo ele nos cobre. Eu vou deixar isso para a segunda história, porque às vezes é um momento já até engraçado, porque ele começa a usar um diálogo, mas já antecipando, um diálogo com o ser que ele está tentando convencer, e fala, mas Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, veja bem, olha o exemplo de Jesus. Aí o cara ele fala assim, olha, cara, mas ele era Jesus, né? E às vezes a gente no limite a gente fala também, né? Bom, o cara era Jesus, né? Ele fala assim, escuta, mas você não é cristão? Então faça a sua parte de cristão. Ninguém está pedindo para você fazer exatamente o que Jesus fez, o seu nível de Jesus. Mas assim, você está fazendo tudo o que pode? Você tem certeza que você está fazendo tudo o que alcança? Porque ser cristão, muitas vezes, isso significa, vamos lá, traduzindo, vamos tirar o aspecto religioso. Estar ligado à auto-espiritualidade, estar ligado no seu caminho, significa em muitos momentos você encontra algo estipulado, pré-estipulado no seu social. Ou com uma convicção especial do coletivo como um todo. E ele cobra isso da gente. Tipo assim, qual a sua convicção? Qual a sua certeza? Você não vai fazer a sua parte? Se você não fizer a sua parte, o universo vai dar um jeito, vai colocar alguém em faça. Porque ele vai, de forma inteligente, reprogramar e organizar. Vai recorrer individualmente. Você está evoluindo? Eu quero ver como é que você vai chegar do outro lado. Né? E daí que fala alguns exemplos aqui, a gente entra nele. Quando ele entra no processo da espiritualidade, ele fala assim, 1, 2, 3, 4, 5, depois do negócio da Kardec, na segunda linha, fala, quando ele assumiu a espiritualidade para ele, aparece que ele fala assim, tinha as esmolas se redobraram, muita gente nos visitava e com as vidas ao centro, nossos corações se enchiam de conforto e esperança. Daí ele pisou na espiritualidade efetivamente. Ele fazia treinamento em casa e tudo mais. Ele continuou pedindo esmola, porque ele passou a vida inteira como aleijado. Só que ele tinha um outro destino para aquelas esmolas. Eles continuavam estudando, eles continuavam fazendo reuniões, atendendo pessoas. Ele mudou a antena e mudou o propósito, mudou como ele agia. E isso foi que ele foi sendo resgatado.
Só te teve, isso não sei, esse senhor já deve estar desencarnado. Na época lá da TV, o Dr. Oswaldo dirigia corações de segunda, quarta e sexta, das 4 às 8, às 9. E tinha um senhor que vinha, ele vinha com o Evangelho na Terra, e eu nunca vejo, depois comentaram comigo, ele era morador de rua, morava embaixo de uma ponte ali na Cruzeiro do Sul, em Santana. E ele fala, eu sei o que eu sei, mas graças a Deus eu venho aqui, ele ia limpinho, lavadinho, não sei onde ele tomava banho, que ele morava na rua, literalmente. E diz que ele melhorou muito no decorrer, porque era realmente um maltrapilho, e foi que ele frequentava orações ali na Pedro Dom, e era morador de rua. A minha condição social é uma, né? É. Espiritual hoje, o meu entendimento é um.
Completamente diferente.
E ó, quer dizer, uma coisa verdadeira, né? Isso. Deus igual a que...
Inclusive, aqui eu acho uma coisa interessante, até pegando o meu artigo, ele fala o seguinte, 12 anos depois ele veio encarnar, né? Daí falou que a vida tinha encaminhado bonitinho, tipo, por causa dos sobrinhos, da cunhada, da gente na sociedade. E daí, enfim, ele se encaminhou bem, relativamente bem. Daí, de acordo do outro lado, ele falou o seguinte, no meio daquela multidão, revestida de luz e transbordante de alegria, minha mãe acolhida. Corri para seus braços, festejante ainda, e me senti livre da carne mais densa, leve com pluma, gozando-se uma inebriante sensação. Um indefinível prazer espiritual. Vieram um, se aproximaram do outro, cada qual tinha as palavras de conforto e louvor, destino de agradecimento. Interessante isso, né? Ele ficou tantas vidas, por tanto tempo, falando mal do processo da espiritualidade, renegando. Ele lembra aqui em outros pormenores que a raiva dele era muito, tudo mais. Ele mudou a chave de que a espiritualidade é importante, que eu preciso me regenerar, ele já foi resgatado com a luz do encarno, mesmo aquela vida que já tinha começado torta. Né? E daí, quando vem falar, dando parabéns para ele e tudo mais, começa o diálogo e fala assim, olha, me felicite, muito bem, mas aqui vem os agradecimentos. Ele achou esquisito, né, agradecendo porque eu venho todo maltrapilho e tal, né? Daí, um deles falou assim, as preces que fez por mim. Eu sou a ele alguma coisa. Aquele que lhe pediu esmolas aos pobres em seu nome. E você orou por mim, dando esmolas e pensando em mim. Que o céu seja propício, porque suas dádivas muito bem fizeram. Gente, o poder do pensamento. Eu às vezes acho que eu não posso fazer nada com ninguém, eu aprendi a fazer isso. Eu vejo uma pessoa passando fome na rua, alguma coisa assim, eu falo, nossa, vai parar, vai ajudar, vou fazer, tá bom, tá. Eu na hora me ligo a Deus e falo assim, manda ajuda. Eu comecei assim, para treinar e eu estou vendo que faz efeito, faz sentido. É, ou uma pessoa te comunica que está doente, se liga a bebê e já fala, beleza, te pondo medicina da pessoa, recebo ajuda. Isso não é pouco. Ele mostra aqui nessa obra. Parecia pouco, mas o cara orava e pedia por ele. Quando a gente pede pelo outro, assim como a gente quando pensa pelo mal do outro também, tá, gente? Já cansei de falar aqui, quando eu penso mal do outro, não tem sentido, eu tropeço, quase caio, né? Porque eu acho que eu coloquei essa válvula pra mim, tipo, hello, amiga, presta atenção. Comenta em algumas situações, até que eu quero ver mesmo, tá?
Deixa eu só falar
aqui. Mas olha como a força do pensamento. Então, assim, o bom vai e o ruim também vai. Mas se a gente pegar o hábito de elevar pensamento, pedir, isso tem uma repercussão extremamente positiva para o outro e para o nosso espírito também. Ele continuou aleijado, mesmo do outro lado. E isso para ele foi um certo encontro. Ele foi muito bem recebido, ele adorou, ele estava no hospital sendo tratado, ele estava confortável e tudo mais, mas né, daí ele pergunta para a mãe, vou continuar assim, mamãe? Daí ele fala o seguinte, confiar em Deus é um modo indireto de confiança própria. Porque ela fala, calma, tudo tem um porquê de ser. Assim como a confiança própria é um modo indireto de confiar em Deus. O normal para a melhor eficiência é cultivar o dialetismo, cultivar as duas confianças. Isso porque determinismo e livre-arbítrio sempre marcharão paralelamente na vida e nas necessidades de todas as criaturas, que eu estava falando, né? Quando que eu percebo que a vida está muito melhor? Quando o determinismo que Deus marcou para mim, qual o meu plano de encarnação, e o meu livre-arbítrio estão caminhando no mesmo sentido. Daí você sente a vida, sabe? Você precisa de um negócio aparece, você precisa de uma informação, a informação aparece. Enfim, eu falo que é um sistema just in time na vida. Quando você precisa, a coisa vai fluindo. É que quando a gente tem uma decisão que vai meio contra aquilo que está traçado, ou né, os fundamentos da vida, do bem viver, daí o negócio dá uma torcida, a gente volta atrás, a nossa pensada e tal, e depois tem que voltar de novo. Mas quando a gente tem isso alinhado, a vida anda, e é isso que ela pede aqui para cultivar, né? Presta atenção, tenta entender, porque a gente recebe em casa, a todo momento, ela fala isso, a todo momento. Agora, não só as pessoas que vêm comunicar, tem algumas situações na vida que a gente percebe que vão se repetindo. Eu costumo falar que assim, é o modo operante de como a vida se processa para você. Já reparou que tem um padrão nas conquistas profissionais, na conquista emocional, no seu relacionamento de amizade? Já repararam que tem um padrãozinho que acontece internamente ou não reparado? A gente tem um padrão.
Sim.
Que acontece, aquele seu jeito. Aquilo acontece de determinada forma. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, entenda nas entrelinhas, veja por trás das aparências, expanda a visão e entenda o que está acontecendo por trás. Ao invés de você julgar só friamente aquilo que você aparentemente acha que é, tenta entrar na máquina que está por trás, então entendendo o seu propósito de vida, a forma como você funciona, a forma como o universo funciona em relação a você, eu já percebi isso, assim. O meu, com essa cara de Barbie, nada nem faço. Nada. Nada. Eu já percebi que eu tenho que falar para tudo. Então tá bom. O que o outro acha que é de uma forma, o problema é do outro, que o outro interpreta. Eu sei que para mim não cai do seu nada. Ou eu pegar suas mangas e tendo mil possibilidades, é para tudo. Tudo. Então não vou sofrer mais. Já sei que eu sei. Quem sabe um dia me facilita um pouco mais a vida. Eu falei assim, cai, dá para me promover? Já cansei de ser peão, assim, dá para ter um carrinho de gerente, alguma coisa assim. Eu já fui promovida, eu já percebi. Mas assim, eu sei que para mim funciona assim. Não adianta eu ficar lá em casa, primeiro, eu quero mudar de emprego. Não adianta eu ficar lá em casa sentada, esperando alguém, ver lá no currículo no LinkedIn, para adorei o perfil dela, vou contratar. Isso não rola para mim. Isso rola para algumas pessoas, já deve 20 para achar, já chama andando na rua, né, amor? Acontece. Para algumas pessoas, fora, a pessoa vem bater, que a gente estava conversando hoje em dia com a Paula, É, a gente estava falando da filha da Flor, da Isa, né? Ah, tem que sair para encontrar um namorado. Não sair, não vai encontrar nunca. Daí a Paula conta uma história de uma amiga que casou, que o cara bateu errado, ela estava no pós-operatório, estava péssima, acabada toda. O cara bateu errado na porta dela, ela abriu, ainda brigou com o cara, tipo, sabe? Ele encheu todo esse estado, pelo amor de Deus, apaixonou, casou. Moço, nunca vai acontecer na minha vida. Nunca! Então, assim, tem as leis gerais e tem as particularidades do caminho de cada filho. Tem as particularidades. Pode falar que linguagem quiser, pega a numerologia, mas dá um 4, tem que ralar, entendeu? Dá 9, porque assim, ah, é 9, porque tem que ser para o universal, para o coletivo, para o total, e dá porque assim, através de você, sozinha, buscando tudo mais. Não interessa a linguagem que vocês querem, observem como é que as coisas fluem no cotidiano, no dia a dia. Porque a espiritualidade falando por trás, é a vida falando por trás, e a gente tem esse. Vocês veem? E a gente tem esse processo. Ele fala o seguinte, que é importante o discernimento de fatores. O universo total é ação. A ação demanda inteligência e ordem. Não pode haver cautismo integral. É impossível que haja automatismo 100%. Logo, não só devemos conhecer as forças inteligentes, como devemos aprender a ser forças determinadoras. Os espíritos que são agentes de Deus. O universo e tudo quanto ele comporta é movimentado por espíritos. Ninguém tem, portanto, direito a negligenciar. Agora, com apenas agentes negligentes, como conduziria Deus o universo manifesto? Eu adoro, porque assim, não só atitude ruim, mas aquele que é negligente não trouxe. Porque são as pessoas que a gente começa a multiplicação, né? Daí eu fiz direito a minha segunda graduação com a Maria Alice, né, Maria Alice? Quando eu descobri que negligência estava no Código Penal como crime, eu fiz isso. Porque assim, não sou louca, né? Negligência é crime. Negligência é crime. Eu sou responsável por aquilo. Era minha obrigação de fazer. Eu não fiz. Não interessa se eu... Não fui eu a causadora. Eu estou negligenciando a minha ação de ajudar, de socorrer, de posicionar, de preservar qualquer outra coisa. Isso também é espiritualmente falando.
A gente viu isso aí no hospital que foi
Ah, foi?
As pessoas saíram nos.
Ah, sim, as pessoas saíram. O diretor falou, Não, tudo bem que o diretor falou, mas o cara saiu por dentro. Vai chegar lá em cima e vai falar assim, não, que meu chefe mandou, acho que não vai colar, hein? Porque o processo é individual, é consciência. Né? Ah, tentei os maiores esforços, lógico, gente, ninguém está pedindo para você morrer junto no caso lá, né? Do povo para os caras, não é isso. Mas também, gente, isso é tão íntimo, porque Deus, o universo, essa essência superior, ela está vendo no íntimo de cada um de nós. Eu posso usar as palavras mais bonitas, poucas, me defender, no direito, colocar bem grandioso. Ele não está vendo isso. Ele está vendo que foi no íntimo do coração. Aí eu realmente tentei ajudar e não foi possível. Ok. Ou imagina, eu fingi que tentei ficar 5 minutinhos a mais e sair correndo um agente, não deu. Gente, isso não vai rolar. Né? Por isso que eu estou repetindo que é óbvio.
É, a gente fala isso, isso é perfeito que você está falando. Porque a negligência não é só nesse, é no dia a dia. Olha a responsabilidade de um político que não deu a comida, roubou a comida, roubou o negócio, o empresário que não deu o que devia dar, o hospital ficou faltando, a creche ficou faltando, a criança desencarnou, ou um adulto desencarnou por causa disso.
Então, eu vou mais além, porque isso da impressão pode ser muito distante da gente. Estou falando com homem, nós no dia a dia.
O nosso dia a dia.
Né? Nossa, se eu sou político pensando em causas coletivas, as empresárias, não, e a gente no dia a dia? Porque tudo começa com o individual para ir para o maior, para o coletivo. E eu estou fazendo a minha parte, aquilo que me cabe.
Muitas vezes nós somos negligentes com a gente mesmo.
Com a gente mesmo, com o outro, com tudo. Nós somos bastante negligentes. Né? Porque a sociedade, ela não ensina que você cuide do todo, que você tenha uma visão do todo. Eu achei interessante, ontem no final do congresso eu estava participando do mercado financeiro, mas a gente sempre chama uma figura que vai falar de outra coisa, né? Para ver se muda o assunto. E ela veio falar, uma senhora de 76 anos, foi de tudo na vida, palestrante nos últimos 20 anos. E ela falou, gente, o mundo mudou. Ela falou muitas verdades, mas assim, pensa mais, ela falou, o mundo mudou. A gente passou da fase do ou era você, ou era eu, ou sou eu, porque tinha poucas possibilidades, então não cabia todo mundo, não tinha todo mundo. E agora o valor assim, é da inclusão, somos nós. Por quê? Porque amor, a tecnologia está dominando o mundo. O ser humano é descartado agora com um monte de coisa. Então, o que nos resta? A humanidade. No sentido intrínseco. Ou nós somos bacanas, inclusivos, um com o outro, ou não nos resta mais nada. Porque antes ela estava na mão de obra do cara para fazer determinada ação. Ou determinada, sei lá, indústria, ou um serviço. Hoje em dia, o robô vai substituir tudo isso. O que nos resta, então? Eu aprender que eu tenho que ser bacana com o outro, pegar com o outro, criar uma forma de contemplar a todos, que inclua a todos, porque também isso, e ela aborda isso de forma muito inteligente, também isso faz com que você tire o medo, porque se você confia no outro, se você confia na sociedade que você vive, você não tem mais por que atacar o outro. Você consegue ficar mais sereno, tranquilo e responsável pela sua parte do processo. Então, assim, é bom, mudou, né? Ou a gente enxerga isso, ou vai todo mundo se dar muito mal. A gente está nesse momento, porque é o seguinte, olha ao redor, não tem mais, realmente, esse processo da comunicação, a gente fala sobre isso, os seus autos falavam, que é assim, na linguagem de Deus, que seja e tudo mais, realmente nos ajudou muito na ciência, na medicina, em todos os aspectos, avançou demais.
A interferência de Deus, a onipresença, porque a internet causou isso. Todos sabem tudo, e foram onipresentes.
O que é maravilhoso. Agora, sobre vários aspectos, ele tirou algumas tarefas do dia a dia que realmente não precisava, né? Precisava de um caixa dentro do banco para atender, não precisava de caixa dentro do banco, dedo lá só o dinheiro. Né? E hoje em dia nem isso, você pega um relógio lá passa para a sua conta. Então isso não trabalha só, que tem um grande, né, envolvimento, mas por todas as outras áreas. Então é o seguinte, que sobra para nós? Ou eu vou aprender a ser bacana com você, com você, com você, mas vamos juntos? Vamos construir um outro negócio aqui que vai depender do quê? Que a máquina vai ser sempre mais eficiente que eu. O que me coloca de diferente? Meu lado humano. Amor.
Intelecto.
Intelecto, mas é que o intelecto não vai aprender a somar os intelectos. Né? De enxergar ali. Que alguém com mentalidade fala de uma inteligência. Que ele fala, o caminho é uma inteligência. O que é Deus? É a inteligência suprema.
Quando eu vejo humanitário, fala o intelecto humanitário.
É, que é outro conceito de inteligência. É. Quando eu vejo a espiritualidade, eu falo que assim, como ser racional, a grande conquista da espiritualidade comigo, que ela me conquistou de verdade, eu fico encantada com a inteligência. Quando você enxerga por trás os movimentos energéticos, de como ela posiciona as pessoas, as situações e mais, aonde ela vai chegar, é um grande tabuleiro de xadrez, muito maior do que é realmente, mas enorme, e ela antevendo, assim, mil passos, mil movimentos, e de repente é que a gente só enxerga aqui, né? Tenta ampliar um pouco mais, e daí ela pede, acredite em você e acredite nessa essência divina, que daí você vai. E você vai sem o medo dos pequenos passos mais próximos, e você caminha mais. E você vai enxergando mais, e daí você vai evoluindo. Você vai sendo mais agente do seu processo, da sua vida, que é isso que ele pede. Porque se o nosso propósito é sermos Cristos, o Cristo é um ser independente, digamos assim. É, criador da sua própria história, sempre, lógico, ligado e atendendo ao propósito maior, uma inteligência maior e tudo mais, mas ele é co-criador da sua história. Ele é responsável pelo seu caminho. E é isso que eles pedem para a gente. Em outras obras, eles falam sobre isso, que é a maturidade do filho. A gente está numa época da cobrança, da maturidade espiritual. Nós somos infantis espiritualmente. Não só como coletividade, né, dos seres humanos aqui encarnados, mas espiritualmente. A gente quer que Deus, que vai prover, o Estado que vai prover, ou eu até comentei isso, quando a gente é criança, eles são os pais. Né? Depois a gente vai, no passado, nós mulheres era o marido. Né? Graças a Deus não é mais isso. Né? Hoje a gente está junto. E depois, quando não é isso, é o Estado. Né? Gente, não é o Estado, somos nós. O Estado tem a sua obrigação também, tem seus inúmeros erros, mas somos nós. Porque se a gente se unisse de verdade, o Estado não seria nada para nós. Eu vi esse drama, eu sei que é um absurdo, é um extremo. Que eu vi aqueles filmes em campos de concentração e tudo mais, tinha lá os guardas, X armados e tudo mais, aquela população imensa presa, juro. Tudo bem, eu entendo. Mas na minha cabeça estava assim, por que eles não se juntaram para bater naquele guardinha dele? Eu entendo, eu não tenho minha dúvida, ok. Eu entendo isso, é o medo. E a pessoa vai em cima do medo. É isso que os líderes todos, a polícia, eles trabalham com a gente com o medo. Agora, se a gente tivesse a força do coletivo de verdade, nada seguraria. É que a gente não caiu a ficha ainda, que a gente tem que fazer em coletivo. Somos todos um só. É o mesmo dia a gente faz.
Quer dizer que o animal faz isso. Eles andam naquela manada. Eles atravessam o rio, sabe que tem jacaré, piranha, não sei o quê. Eles sempre sabem que aqueles primeiros, que normalmente são os mais velhos, os mais debilitados, eles são lá levados para serem comidos. E aí a coletividade vai.
Instintivo, né? De alguma forma, ele vai falar com isso, que a gente passa lá no automatismo, a gente depois está ganhando um pouco de inteligência, em algum momento a gente se perde. Eu acho, né? Ou esse é o processo, eu não falo que a gente se perdeu, isso é uma transparência. Ou a gente se perdeu, ou esse é um processo natural. Passa pelo medo, né? Então eu começo a me enxergar como individual, mas peraí, eu não estou entendendo direito onde eu estou, eu não sei direito como é que você pensa, não sei quem é você, não sei o que eu posso esperar de você. Em algum momento cai a inteligência, né? Vem a inteligência e fala assim, olha, só unindo que a gente vai conseguir sair desse embolso que a gente se colocou. Né? Eu quero acreditar que seja mais um processo de evolução do que anjos caídos, né? Como dizem algumas teorias, somos todos caídos, não. Daí, tem lá um cara que está fazendo, ó, página 3, mano, ó, tem um cara falando, são 12, tem um cara lá fazendo uma imposição de mãos nele quando ele volta, né, quando ele se encarna, né, que ele está lá no hospital, e daí ele começa a conversar com o cara, né, quando ele acorda nas duas semanas. Daí ele fala assim, o que aconteceu com você? Ele fala assim, tudo, falei em tudo, senhor. E o cara ficou 150 anos nos abismos, né? Daí ele fala, bom, mas eu não tenho... Por que eu fiz essa frase? Ele fala, bom, mas eu não tenho que pensar assim. As ordens são para trabalhar. Pensar bem, aprender cada vez mais e ser o mais alegre possível. Eu achei isso tão bacana. Porque, assim, a gente erra. E a gente vai errar. A gente vai errar. Enquanto não virar Cristo, a gente vai errar. Mas assim, tá. Desculpa aí, vamos corrigir, vamos embora. Não dá pra ficar se auto piedade, se acabando e tudo mais, porque senão você perde o movimento. Você perde a oportunidade de refazer, de fazer melhor, de ir adiante. Então, isso é uma discussão do alto. E aprendi sobre, desculpa, o mais alegre possível. Devo reconstruir o meu mundo através da criação de uma psicologia favorável. O céu interior, como aprendi e ainda estou aprendendo, não se levantará jamais sobre o inferno. O lugar ocupado por um deve ser cavado logo para ser habitado por outro. E daí eu tive que falar isso, mas eu ria. Porque assim, quando ele falou assim, nossa, o negócio está feio do meu lado, e o cara vem, não, mas eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar para cima e tal, de que ele deitado assim, ele falou assim, gente. Eu passei por tudo que eu passei, ainda chego aqui e tenho que aguentar um louco. Eu não acredito que eu estou passando por isso. Ele achou que o cara era um louco no hospital, que tinha acabado passado ali por ele, mas eu não acredito que eu estou passando por isso. Nisso chega a mãe dele. E a mãe dele, eu acho que percebendo aquilo, porque ele veio apresentar que era o cara que estava cuidando dele. ele fala assim, Saulo, se eu não acordar, o nome Saulo é o cara que estava cuidando dele, né? É, porque a ele eu incumbi essa função. É o recuperado, um filho de Deus, que abusou de certos poderes mediúnicos, mantendo o coração com a gente atrás inferiores e lançando-se desbragadamente pela feitiçaria, envolvido por uma falange infernalmente animada de sátiros propósitos, cultivou o mal pelo gosto do mal, descendo a mais pelo poder. Depois de 2 séculos e meio de martírios, foi aparecendo na fronteira de socorro, atraído pela relativa claridade, vindo a ser recolhido, não sem antes fazer a sua profissão de propósitos refletitivos. Agora, 5 anos depois, começa a usar bem daqueles mesmos dotes que tão desastradamente aplicaram. Eu falo isso nas nossas reuniões, né, assim, quando a gente cai, vou fazer uma analogia, quando a gente dá 2 passos para trás, para voltar para o mesmo ponto, não são 2 passos, são 4. Na melhor das hipóteses, 3. Então, ele fala em alguns momentos da obra, ele fala assim, procura fazer os pés de cara, melhor. Porque voltar é muito mais trabalhoso. Dá muito mais trabalho. Então, assim, a gente tem formação, discernimento, inteligência, né? Tem água em casa, quartinho arrumado, roupa lavada, comida, né? Tem acesso a livro, a informação, Facebook, Instagram, alguma coisa. Enfim, não interessa ser bom ou ruim, a gente tem informação, né? Então, não dá para assim, chegar e o mundo é assim. Não vai rolar a gente chegar lá e falar, Deus, eu quero algo mundo era assim. Não vai rolar. E, de novo, não é satisfação toda dando para o outro, é satisfação toda dando para mim mesmo. Porque se eu andar 10 passos para trás, eu vou dar 20, 30, 40, tem que dar 50 para frente. Pode reparar no dia a dia, de novo, modo operante. Quando a gente perde alguma coisa, para depois recuperar, dá muito mais trabalho.
Fora a dor, né?
Então, porque a dor também é
de não conseguir, de ter feito aquilo.
Da culpa, né? Que ele está falando, olha, é inevitável, é totalmente evitável. Se você tivesse alinhado no propósito, tal. Nessa obra em particular, ele não dava muito desconto. Eu já tive obras, já vi outras obras que falam, olha, mas faz parte e tal. Ela sempre fala, não, amigo, ó, chegou, time, tem pouco trabalhador, está precisando de gente, você não é cristão, você não é cristão, então vamos embora. Enfim, daí ele falou, ó, perdi muito tempo, só perdi tempo, daí o cara, pô, 2 séculos e meio, fala tudo, e sofrendo nas suas zonas infernais, perdendo tempo, sem passar tempo de não progredir, tudo sofrer. Quem poderia em tanto tempo adotar a filosofia da flagelação como bem-aventurado? Um sofrimento culposo é nobre e não refúgio. E ele fala aqui interessante porque é a sensação do sem fim, né? Imagina ser o mesmo que acontece com pessoas em quadro de depressão que chegam no suicídio. Porque o estudo de pessoas em quadro de depressão é que elas têm a impressão que aquilo não vai passar nunca. Por isso que muitas chegam ao suicídio. Então, imagino que seja algo muito similar para você estar nesse inferno pessoal. Não é que você está passando por ali e fala, não, daqui 5 anos, daqui 200 anos, vai estar tudo legal. A impressão que você tem é que não vai acabar nunca, deve ter um sentimento insuportável. Só que, diferente de você estar encarnado, você não tem muita alternativa. Se você continuar naquilo, você vai descer, e vai descer, e vai descer cada vez mais. Convém observar bem o seguinte, ninguém se faz de um salto. A história de um santo, de qualquer forma, é uma história de altos e baixos, de avanços e de recuos, de quedas e de sofrimentos. Olha, ele dá os pontos, olha. Você tem que não tivesse levado. Devemos traçar diretrizes conforme a ordem superior, ou plano geral, e a partir daí, com vontade e esforços aplicados, mas compreendendo a vida, que a vida deve ser vivida, nada de obcecações, nenhuma ideia fixa. Saber que na vida tudo cabe, o bem e o mal, o alto e o baixo, a paz e a tormenta, a sabedoria e a ignorância, porque o espírito é um centro de poderes e está em sua natureza movimentar esses mesmos poderes para onde quiser. Portanto, boa religião é cultivar a ciência e o amor, porque esses fatores são básicos e formam, constituem a chave que abre para o céu as portas do próprio espírito. O método a ser aplicado, portanto, é o da serenidade, é o da ponderação. Quem não fizer assim, por certo, corre o risco de esbarrar em sérios percalços, cair em contradição e chafurdar no regime de aberrações e dores. A dor é uma consequência da anormalidade e deve ser evitada. Só a dor missionária é que é bem-aventurada. A dor acidental, a dor expiatória, elas não podem ser bem-aventuradas. Até mesmo a dor prova é menos recomendável, pois havendo meios de realizar o céu através do ciência do amor, por que fazer os segundos triângulos torturantes, que são o princípio de rebeldia e o entróide do pós-inferno? Que ele fala que tem essa dor do prova, que é depois da dor e expiação, você ralou, daí como aquele aleijado, fala assim, agora eu me redimi, você vai passar pela dor prova, para saber se você aprendeu mesmo. Tem essa aí também. Mas que quando a gente está alinhado, não precisa, tá? A gente tem um mercado geral, não é porque a gente quer passar por dois, a gente não quer. A gente quer estar alinhado com o propósito de Deus. Daí ele fala do entusiasmo, ele fala com ponderação. Olha, nem um extremo de pensar muito negativo, nem um excesso de entusiasmo. E eu deixei aqui para citar por quê? Porque ele fala o seguinte, o que eu ocorre com excesso de entusiasmo? Às vezes a pessoa está numa oração, está numa situação que pô, ela encontra um êxtase, ela alcança um ponto espiritual mais elevado. E ela sente aquele êxtase. Só que ela acha que ela é aquele êxtase, que ela já está naquele nível. E muitas vezes ela não está. Ela se forçou e conseguiu alcançar. Então ela sabe que existe. E daí ela se acha poderosa. Mas ela não é ainda. Daí porque o processo de retorno é muito duro. Então, primeiro que ela pode ser muito inconsequente de fazer, ter várias atitudes, processos e tal, que não cabem, que não tem cabimento, né? Que está além, ela está muito aquém daquele processo, essa experiência é além do que ela é. E segundo, quando ela volta do seu processo, ela acha que ela foi de alguma forma penalizada. Isso é muito interessante, tem um documentário no CNN que fala das experiências de pós-morte. Tem um livro também bem interessante que eu indico para o neurocirurgião que fala sobre isso, uma prova do céu. Maravilhoso, indico para todos os amigos. É ótimo, explica em vários detalhes. Mas enfim, a base desse programa, ele fazia entrevista com várias pessoas que tinham passado por esse processo de experiência pós-morte e que se lembravam, né? Então, que foram, muitas saíram e iam para abismos, que depende de como a pessoa sai, né? Sabe mal, eu pensei, é, não, isso, a pessoa chegava lá para o olho. E muitas saíam e iam para um céu, para um lugar bacana, amoroso e tudo mais. E toda vez que voltavam, quando eu fiz a realidade, eu falei, olha, tem que voltar. A impressão que elas tinham, em todos que elas com isso, é que elas estavam sendo penalizadas. Elas estavam recebendo um castigo. Porque saíam daquele patamar, como se né, fosse Deus e tudo mais, e tivesse tendo que... O que ele está querendo dizer com isso, eu acho o seguinte, tudo bem, o meio é muito difícil para todos nós, mas tenham consciência de que a paz é interna, depende de cada um. Então, se eu pude ver o que é mais elevado, construa internamente esse reino elevado, mesmo estando aqui nesse ambiente, para que você sinta essa paz. É lógico que a maior, né, essa paz verdadeira vai ser sentida muito mais depois, num ambiente mais propício, mas ele fala, busque essa paz. Daí fala, não basta confiar no céu, é necessário. Tudo quando ele fala, é muito diálogo entre anjo da guarda, guia mais elevado, com esse ser que estava encarnado e desencarnou. Então tem mensagens que vocês veem que são mais elevadas, que vêm de seres mais elevados. Tá? Não basta confiar no céu, é necessário conhecer os estorvos do caminho e saber evitá-los, ou pelo menos contorná-los. O espírito sempre está enquadrado no seu grau ótimo, ou tom hierárquico normal, que é aquele alcançado através da vida e seus feitos. E este, por natureza, oferece porque comporta um campo de flexão, uma possibilidade para aumentar e diminuir. Assim, em si mesmo, pode o indivíduo subir ou descer na escala vibratória que lhe é ordinário e comum. Quando o indivíduo é inexperiente e por forçamento alcança o êxtase, pode muito bem confundir o que é passageiro com o que é perene. Julga ser possuidor do céu à vontade, quando apenas o vislumbrou de bem longe. Depois, ao cair na ordem normal, ao voltar ao estado ordinário, julga ter sido barrado, traído, apartado, vendo o seu estado ser muito pior do que aquele anterior. Isso eu já tinha falado, mas esse parágrafo que eu gosto de falar no início também, que ele fala o seguinte, para não confiar no céu, Eu conheço gente que fala assim, não, sou eu Deus, ó. Ligar agora todos os dias, eu e a espiritualidade, nada me pega. Daí sai à noite, conheço gente, eu acho que minha irmã faz isso. É, daí sai à noite andando na rua, ela mora em Campinas, não em São Paulo, mas no bairro, não é, né? Me movimentando, achando que com ela nada vai rolar. Nada vai acontecer. Usei a sua parte. Né? Deus ajuda, protege, espiritualidade também. Mas nós estamos cobrados para sermos maduros, criadores da nossa história. Eu vou me colocar numa situação de risco dessa para quê? Por quê? Não estou sendo coerente, estou sendo maduro, não estou me preservando, né?
Então, não é inteligente.
Não é inteligente.
Não, você vai responder. Você vai responder por isso.
Então assim, não basta confiar no céu, né? Tem que fazer a nossa parte. Daí fala que no céu, na terra tem todas as tonalidades vibratórias, que depende do seu pensamento, do seu sentimento, você pode ter todas as tonalidades, você se lida dependendo do que você pensa e sente, né? Ele fala aqui no primeiro parágrafo, na página 5, quando a inteligência está altamente desenvolvida, cabe dizer que a criatura ultrapassou os limites daquelas embrionárias manifestações de lei. É o que se chama grau crístico. Importa saber que determina a suprema inteligência a fim de realizá-la e dar cumprimento. Não é uma questão de convencionalismo humano, de títulos adquiridos ou estatutos religiosos do mundo, ou decorrentes de criações sectárias. A santidade feita pelos homens não cobra nas placas do céu. Os graus adquiridos aos conclaves de ordem sectária ficam na órbita tumular. E daí eles vêm com relatório deles. Eu achando que aquele livrinho que assim vai contar os últimos 10 dias, 20, 30, talvez. Não, ele vai contar os últimos 5 mil anos de história do cara. Ele não ia ter muito detalhe, mas assim, disse todo aquele processo que ele ficou, participou de oração, de cuidado, né, começando tudo mais, tinha a ver com prepará-lo para ele pegar o livro da história dele. Pelo que eu entendi, ele é uma alma, ele é um espírito que é da terra mesmo, que mostra desde a época do automatismo até ele crescer. De novo, ele não entra no detalhe. Ele não entra no detalhe exatamente, mas ele fala o quanto ele perdeu tempo, o quanto ele foi contra a doutrina, o quanto ele foi contra a espiritualidade, e que bobagem. E que assim, quando ele não fazia nada de muito errado, ele não construía contra o seu favor. Ele também não fazia nada contra o seu favor. Isso pegou para ele, mas ele já estava em um grau tão bem cuidado, digamos assim, que não fez com que ele desabasse, né? Digam que bem entenderem os discutidores do céu, mas a vida se caracteriza sempre por um teor puramente racional. Assim sendo, um dos piores erros da teologia é o conceito de um céu fantasioso ou hiperbólico. Realmente, a vida surge da normalidade de uma condição, de sua condição embrionária, do seu automatismo genérico, e em suas abas sobe, devolve, causa finca dos concessionários, mas sempre fundamentada no racionalismo, numa divisa inteligente, que para falar com entendeira de propriedade, é a suprema inteligência, ou Deus. Então ele fala, começa completamente passivo e termina-se completamente ativo. Essa questão de determinismo e livre-arbítrio bem pode ser definida por aquela velha configuração. Ah, falta a hora. O espírito é livre para agir no seio da ordem universal, assim como o pássaro é livre para fazer o que queira no espaço da gaiola. Eu vou usar agora essa, para aprender da gaiola. Porque antigamente eu falava que assim, Deus vira para a gente uma analogia outra. Falava assim, é igual a gente adulto falando com uma criança, querida, hora do almoço, você vai ter que comer. Você vai comer franguinho, carninho ou peixinho, você pode comer, mas vai ter que comer, vai ter que comer. Né? Então, o nosso livre-arbítrio, que às vezes eu estou trazendo aqui analogias, porque eu tinha dificuldade, tem algumas situações que parecem contraditórias. Elas não são contraditórias. Quando você vai aprofundando, você vai entendendo mais. Ah, entendi. Eu ficava assim, mas é determinismo ou é livre-arbítrio? É determinismo ou é livre-arbítrio? Os dois. Os dois. E daí o espaço da gaiola faz sentido, né? É que a nossa gaiola é um pouco maior que o coitado do passarinho, mas eu posso agir dentro dos limites estipulados por essa suprema autoridade. Até porque, se nos desse espaço à vontade, provavelmente faríamos grandes cagadas. Então eu acho que é para a nossa preservação, para a nossa própria preservação. Então não temos inteligência evoluída a ponto, e essa inteligência maior, né, que tem junto com o sentimento, de tomarmos as decisões corretas. Acho que a gente já teria explodido o mundo, o planeta Terra tinha acabado faz tempo, né, a gente estaria reconstruindo de novo, se tivesse, e altas barbaridades piores do que a gente faz entre a gente. Por isso que eu acho que assim, Deus deixa, chega um momento e fala, para. Né, chega, volta atrás. Realmente determina a sujeição às leis básicas, ao plano geral. Depois dessa sujeição, familiar, é-se o livre-arbítrio, a vontade pessoal, comportante de responsabilidade. Sempre que a vontade pessoal corroborar com o determinismo, a consequência será feliz. Sempre que a vontade pessoal ferir o determinismo, no plano geral, a consequência será nefasta. Na gaiola da vida, portanto, o plano geral é a lei. Querer sair dessa circunscrição é feliz. Daí ele fala, passei várias vidas fazendo isso, e quando eu acumulava mais, eu fiz uma falando também onde queria neto. Cumpre atender para essa chave, não faça evitar o mal, faça necessário amealhar bem. Tá? Então assim, ah, eu não fiz nada, gente. Pois um monte de gente negligente, passa de bonzinho. Teoricamente está passando de bonzinho para a sociedade, não, mas eu não fiz nada. Eu não falei, não, estou bacana e tudo mais. Não é isso que Deus está olhando. Vamos tirar de novo, Deus, Deus não falando. Não é espiritualidade, é inteligência superior, que dá a impressão que Deus permitiu, não é? Tá? Não é o que a essência maior da inteligência espera de nós, está observando. Você pode?
Na realidade, não é nem a essência nem a espiritualidade.
É o termo. É o termo. Não, mas o que você está falando é o termo. É a essência que tem dentro de você. Que ela vai se complicar de alguma forma. Ela vai fazer o resultado. Eu e os outros, a gente fica conversando, mas será que a pessoa sabe? Não é possível que a pessoa sabe. O que eu acho? Quanto mais a gente sabe, os resultados que a gente traz para a vida e para a carne são mais rápidos e são mais intensos. Quanto menos sabe, posição minha, tá? De análise, de tudo mais, não vai surgir não. Vai te dando mais tempo, o processo demora um pouco mais, tudo mais. Eu vejo por mim, estou falando de novo, pela minha vida. Eu sei que não pode, eu sei que não devo. E mesmo que eu estou fazendo, nossa, mas o resultado é assim, ó. Aqui de mim. E sei lá. Mas enfim. Vamos lá. Ah, e daí, muito interessante também, baixa assim, Marta. Ele, num desses momentos de tratamento, ele dorme. E ele sonha com Jesus. E ele volta falando, nossa, tive um sonho. Né? Daí falam para ele assim, ah, você encontrou com Jesus. Ele falou assim, ah, não foi um sonho? Então assim, você não entendeu ainda que é possível encontrar com Jesus? Porque ele é o comandante maior do planeta Terra, e quando ele precisa dos seus subordinados, das pessoas, ele se comunica, ele está aqui para nós, com nós, não só por esse planeta, mas ele é o comandante, porque você não sonhou, né? E daí foi o processo que Jesus tinha mandado todos irem para a sua casa, não sei o motivo, e ele sentiu que não era para ter ido, e ele viu Jesus passando com os apóstolos, ele foi numa época lá que ele estava encarnado, ele disse tudo nesse campo espiritual. Ele viu passando e ele sentiu uma urgência, uma necessidade de ir lá falar com ele, e ele ficou quietinho, esperando ele sair lá conversando, então. E ele falou o seguinte. Peraí. Ele falou assim, olha, ele fala assim, pouco depois do Vivoda, elas se aproximaram, o mestre apareceu, marchando frente dos seus discípulos, cumprimentei-o, explicando-lhe o motivo da minha desobediência. Ele foi pedir desculpa, desculpa, você pediu, né? Que não era, e eu fiquei, né? Para que fosse cada um com o seu domicílio. Desde a você responde, eu sei, disse ele, falando com uma brandura absorvente. Eu adoro esses pequenos detalhes, né? Que mostra a característica, a personalidade de Jesus, né? Ao mesmo tempo que é forte, que é absorvente, que é brando, doce, né? Consegue ter tudo nos conjuntos, assim. Eu sei que assim o desejei, Jesus falando. Necessitava falar-te, porque não foi para mim que vim ao mundo, e sim pelos meus irmãos e comandados. traga um mandato que encerra uma lição, uma advertência e uma oferta. Então, vou falar os três que eu acho muito interessante. A lição, continuou ele, constitui-se de informar aos homens a respeito do Cristo interno, do Cristo esquecido, do Cristo desconhecido, que a gente está falando, Marta, está tudo dentro de nós, que a gente sabe. Poucos fazem caso desse dever, que é o dever de fato. Os cultos tradicionais deturparam nos homens o sentido inato de respeito a um Deus, que é o amor e a justiça, levantando em seu lugar os mais contraditórios e chocantes conceitos, de onde se originam preconceitos os mais deprimentes da criatura. Afirma os deuses para assim poderem afastar de Deus. Eu venho dizer aos homens que Deus não quer sacrifícios e sim amor. Que em Deus não há acepção de pessoas, de raças, de cores, de castas, de posses, de fronteiras. E que a adoração deve ser feita no templo interior, sendo as ofertas as únicas aceitáveis, aquelas que se estribam no amor e na sabedoria. Eu sou, eu o que sou, é aquilo mesmo que tens a obrigação de procurar ser. Eu sempre falo que todo mundo entendeu, né? Na verdade, que a gente tem que ser igual Jesus. Todo mundo captou a mensagem, passa, né? Enfim, eu falo que para organizar o tamanho do desafio, mas é essa a missão. Quer ser Cristo, como ele é o Cristo modelo, é ser igual Jesus foi. Não, tá. Ou eu acho interessantíssimo que ele fala o seguinte.
Não vim procurar
o amor das criaturas para mim. Não necessito disso. Quero que vos ameis uns aos outros, porque esse é o caminho da glorificação interna. Aqueles que dizem, são muitos, que eu procuro ser amado como Deus, enganam-se. Eu não tenho necessidade disso, porque o Pai sabe como sou e como lhe obedeço. Do homem quer a compreensão para os deveres íntimos, a iluminação interna, o desabrochamento do Cristo. Porque cada um que serve o Cristo a despertar, infelizmente, esquece. Quando sua voz ressoa, a natureza parece repetida. Esse eu tinha falado também, que falou outra característica de Jesus. Coisa tão intensa, ele fala quando ele parou de falar, a natureza toda reverberava naquela energia dele. Né? É tão maravilhoso quando você entra, mesmo unicamente, assim, o que acontece, é rio. A advertência é esta, a humanidade está às portas de uma nova era, e isso coloca seus indivíduos em dura expectativa. É lastimável que haja tanta inconsciência do homem a respeito do destino do mundo e do seu próprio destino. As religiões têm desvirtuado o sentido da fé, que é da natureza encaminhar o homem para o conhecimento das leis da vida, sem saber como pode o homem aplicar-se bem. É urgente que se compenetre do dever de amar a Deus com toda a força do coração e de toda a inteligência. Ai de quem olvidar dessa obrigação, infeliz daquele que não atender a esta minha advertência. E daí a oferta. É o cumprimento da promessa antiga, o derrame do Espírito sobre a carne. O mundo irá ir-me-á suplicar e tirar a vida. Mas eu voltarei com o Espírito e completarei minha obra. Essa autoridade eu a tenho, delegada por meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Assim se dará, porque aquilo que é de Deus não cessa em virtude dos erros e desmandos de homem. Para Deus não existe um agora ou nunca, porque para Deus tudo é sempre presente. E sua lei é imutável e eterna. Os homens, quando souberem a que vem fazer, o que vem fazer, compreenderão que lhes vim lembrar os mais sagrados deveres. Amarem-se mutualmente e procurarem saber o quanto possível das leis da vida. Daí fala que o processo que a gente vive, né, mais assim, é a restauração que iniciou com Jesus, restauração do cristianismo do Cristo, que ele veio fazer o batismo do Espírito. Eu deixei no último, na última frase desse mesmo parágrafo, ele fala o seguinte: apenas o propósito é agora levar o conhecimento dessa verdade a todos os recantos do planeta, na crosta dos seus domínios espirituais. Depois, com o amadurecimento das ideias, o envolvimento dos tempos, começarão os trabalhos de minúcia, os detalhes, a penetração dos matizes da verdade. Primeiro, porém, cumpre apresentar a plataforma básica. É o seguinte, a gente está no jardim da infância ainda, né? Então, a gente tem os 10 mandamentos, as leis básicas, eu sou a primeira, eu falo que eu gostaria de falar de altruísmo, de virtude, de coisas positivas, e a gente é obrigado a ser tratado como criança. Não faça isso, não pule ali, não minta aqui. Então, ele fala o seguinte, nem dessa obra ele fala. Então, assim, a gente tem muitos detalhes ainda para serem ditos. Jesus fala isso, né? Tem muito para nos dizer ainda, mas nós vamos poder exportá-lo agora. Tem muitos detalhes para serem ditos, para serem trabalhados. Mas, por enquanto, nós somos tão básicos, tão infantis, que é o seguinte, o que você está pedindo? Depois de ter comido do direitinho, a gente está suprimindo. Né? Criança, igual criança, tem que ficar ali comendo. Então, a gente trata a gente dessa forma. Aprende primeiro o básico. Depois que você aprender o básico, a gente evolui como você quer. Daí, quando ele foi receber finalmente o tratamento, ele continua aleijado, tá? Mesmo lá na esfera espiritual, tal, 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 e ele falou que internamente ele sofria muito com isso. Ele não entendia, mas ele tentava manter a serenidade, compreender o tempo de Deus, tal, tal, tal. Até um dia que ele recebe através da mãe, pecado, olha, você vai ser curado. E daí ele volta para o trabalho, mediúnico, que está sendo dirigido por Allan Kardec. E ele chegou lá como espíritos. Minha entrada foi anunciada antes, sendo recebido já subliminoso. Vou escrever um processo que eu achei interessante. Já subliminoso de todos os presentes. Que é isso que a gente tenta fazer hoje, quando pede a cura para alguém, né? Destina pensamentos de cura, de positivo para alguém. Depois de falar, apresentando-me a Allan Kardec, pediu prece em meu favor. Tudo então em mim se comoveu. Minha mente, ela só ficou de pé, permaneceu intacta. O restante passou por uma reviravolta. Sofreu um tremendo abalo, teve que avalgar de novo. Então ele fala mais detalhes nessa passagem, mas foi o seguinte, viu? A cabeça ficou parada, intacta. O resto do corpo, tudo em minha frente. Passou por um processo que ele foi refeito inteiro. Inteiro. Ouviu luzes de todas as matizes, todas as cores, de todos os lados. E aí, a partir daí, nessa sessão, ele voltou a caminhar. Depois de curado, disse-me o mentor, conserve a mente em harmonia, para que seu corpo também possa estar em ordem. O homem cuja mente se corrompe, consequentemente terá seu organismo interior deformado. O espírito age sobre as gamas mais íntimas da estrutura magnética, passando daí para as mais grosseiras ou densas. E assim mesmo, por escala, vem atravessando os gases, os vapores, os líquidos, atingindo os sólidos. Não há pensamento que não atinja, pouco ou muito, mais ou menos depressa, todo o corpo humano na carne ou aqui. É de notar também a presteza com que certas glândulas reagem aos impulsos das ondas mentais, variando imediatamente a qualidade de suas secreções. Daí, portanto, poder-se a criatura na carne, como aqui, curar-se ou envenenar-se pelo pensamento. Daí fala, olha, você foi na sua época maior, ao voz, pensou tão revoltadamente, tão continuamente, que envolveu como espírito o corpo, cujo corpo é mais sensível às ordens mentais, de uma forma inferior. Eles falam até mais que isso, ó, dando água ao seu corpo, tendo sobre o tamanho da informação na última encarnação. Ainda bem que conservou a forma humana. Está vendo? É difícil tirar a parada. Ainda bem que conservou a forma humana, pois muitos chegam a nascer com pronunciadas formas animais inferiores, vindo a morrer em seguida ao nascimento ou pouco tempo depois. A teratologia demonstra não apenas os efeitos das falhas hereditárias, mas também a influência das corrupções e deformações espirituais. E se não fosse o controle, olha que interessante, nas entrelinhas ele coloca informação. E se não fosse o controle dos irmãos prepostos, zelando quanto possível pelas reencarnações, monstruosidades tais teriam acesso ao plano carnal, como ninguém por lá seria capaz de conceber. Então, assim, mil informações, né? Primeiro, que poderiam nascer vários monstros, segundo, que nascem e morrem. Terceiro, que isso não acontece com tanta frequência, que existe um grupo cuidando para que essas coisas sejam protegidas na medida do possível.
Posso pagar o programa? Na realidade, a gente não pode esquecer que agora, depois que nós vamos ter uma onda de... a parte radioativa e tudo mais, vão nascer monstros e vão viver alguns monstros espíritos extremamente responsáveis por isso, porém que ainda tem uma chance de permanecer.
Aí eu já vou voltar, porque aqui eles falam não exatamente, porque se você for ver, eles funcionam muito tópicos, muitos assuntos.
Mas é muito importante. O que você falou até agora já daria para fazer 10 palestras.
Amor, eu estou na parte do 6.
Então. Eu sei.
Ele fala sobre isso, que ele fala que a humanidade está no ponto que vai ter que ter um abalo maior para mexer. Ele fala tão bonitinho, não vou falar tão bonito com ele, por isso eu ia chegar na parte. Que vai ter que mexer na essência de cada um de nós, espíritos. Que isso vai ter que acontecer, para não mexer na estrutura. Aí ele fala uma passagem brevemente, mas ele fala isso também. Ele vive como você disse, ele é muito rico. Se você estiver atento na leitura, em cada parágrafo, em cada situação, ele traz uma informação. Tá? Ele não para de falar, olha, sobre o dilúvio, olha, ou sobre o apocalipse, olha, sobre o pensamento, não, ele não tem tópicos, assim, ele vai jogando no meio, seus olhos fazem muito isso, mas essa obra em particular não faz bastante.
E muito na subcursa, quando ele leva a gente para ver aqueles lugares lá embaixo, as pessoas que viraram pedra de tão reformadas que não, né? E esses ainda são todos bonzinhos, perto daquilo que está lá, né? Que eles mostram. Vamos rezar para que a gente consiga melhorar e ter outra coisa, né?
É, ele fala o seguinte, no penúltimo parágrafo, ele fala assim, olha, tem muita doutrina, tem muito conceito, quem não tiver acesso à informação, fazendo um resumão, ele fala o seguinte, fica com amor, que o amor não tem como trair, não tem como errar. Então, se você for atrás do amor, porém só o amor eleva de fato as criaturas, a própria ciência pode trair. O amor vivido por amor nunca trai. A gente não, sempre fala de amor aqui, a gente está falando de amor romântico. Tá? Ele até pode ser uma forma também. Né? É, a gente está falando do amor ao ser humano, à humanidade, ao vida, ao propósito. O amor, né? Que vem, né? É. Mas um amor que alcança um patamar mais elevado. Né? Não, não é o amor ao desejo.
O amor romântico. Transmutar ele.
Isso, eu gosto disso também. Não, eu acho que pode ser uma escada. É que normalmente as pessoas não pensam dessa forma, né? Eles veem mais como um amor posse, um amor sedução.
Esse é mal.
Se a gente enxergasse, eu sempre falo isso, falava assim, terapia, porque eu vivi como era minha terapeuta no passado, hoje não é, e é de Vinícius, eu falava isso, mas para mim eu entendia sempre a busca do amor romântico como uma oportunidade de vivenciar uma expansão amorosa para aumentar o mas se não acontece dessa forma, não tem só essa forma, tem outras formas, né? De irmão, amigo, um trabalho social, uma ajuda na rua, o que seja. Sim, tem outras formas de você expandir. Mas eu também acho que é uma coisa mais intensa e uma oportunidade quase única, porque ela é muito intensa. Porque ela é muito intensa. Então eu acho que é uma oportunidade que tem de hello, né? Bom, enfim, daí no final dessa reunião onde ele foi curado, chegamos à segunda parte. No final dessa reunião onde ele foi curado, o mentor vem falar em declaração final. Então deixei ele também. Todos os reveladores anteriores ao Cristo, menores ou maiores, tenderam com os seus ensinos para o secretismo, evitando a disseminação dos conhecimentos pelo povo, pelo maior número. Fizeram o esoterismo, edificaram e adotaram a iniciação oculta. Jesus desceu ao meio de seus tutelados precisamente para rasgar o véu do templo, para fazer o inverso, para batizar no Espírito, a fim de negar a todos o direito de ter um consolador, que é o mediunismo, atingir o conhecimento das questões espirituais, penetrar nos arcanos da vida universal. Por isso é que na hora cíclica, vimos de sua ordem restaurar o consolador e forçar sua disseminação entre todos os povos, porque, irmãos, o batismo de espírito está a chave da unificação religiosa. Não é a evidência da evidência. É o que eu falo toda vez. É você se entender como ser de luz, energia. Você tem que cagar, meu amor? Depois pega a febre, eu não
estou
a gente. É a gente se entender como ser efetivamente de luz, como espírito. Quando você tem esse ensinamento, quando Quando você tem esse entendimento, você enxerga a sua vida, o seu propósito e outras situações de outra forma. Você recebe recados a todo momento. Diretamente, indiretamente, através da boca de um ser, do outro, ou falo no seu ouvido, às vezes eu falo assim, estão falando do meu ouvido? A gente recebe recados. Por quê? Porque você sabe que você é um ser espiritual, que você tem ajuda do alto. Então é muito importante, não só, né, dos detalhes da mediunidade, de ter um recado ou outro aqui na reunião, mas andar como ser espiritual, se enxergando dessa forma e querendo crescer, né? Ter como propósito Cristo. Mas agora, quando a gente tem como propósito um dia ter a Cristo. Isso foi o final da primeira parte. Então, assim, apesar de todo o histórico de fé, conversão negativa, mas quando caiu a ficha, que espiritual é importante, vou mudar a atitude, vou fazer diferente, ele não foi abismo, ele foi recolhido, ele foi bem tratado, ele teve processo de cura. Chegou lá no Java, mas depois de um tempo, bem pouco tempo, inclusive, tá? Não sei se precisa agora, mas foi bem pouco tempo. Foi curado. Por quê? Porque internamente isso não ficou claro na obra. Ele mudou a chave interna dele. Ele entendeu o que seria do caminho. Eu costumo falar isso para o senhor antes. Quando a gente se predispõe no caminho da verdade, do bem e tudo mais, a espiritualidade te abraça, te ajuda de tal forma que é muito mais do que a gente merece, tem certeza. Isso no universo do perfeito. Mas assim, só a intenção verdadeira, eu vou usar outra palavra, porque a gente fala de intenção inferior, está cheio de luz ali também. Ele fala que não, só a intenção não vale. Mas assim, a vontade, vamos falar da vontade. A vontade verdadeira, o objetivo de ser um ser que vai crescer, que vai entender o espiritual, que vai se formar no espiritual, a espiritualidade vem e dá muita ajuda. Agora a segunda parte. A segunda parte. Ele era um pecuarista, cuja família, historicamente, tinha e tal. Ele era adolescente, correto, honesto, íntegro e tudo mais. Casado, com 3 filhos, com uma criança de acho que 7 meses, 2 anos, não sei. Muito doente, com problema na pele, coisa santa. Ele era um pecuarista, então assim, casado com 3 filhos, um deles muito doente. Ele tinha um problema na perna, não tinha o que fizesse que sarava aquele menino. Até que o menino desencarnou. O menino desencarnou e foi meio com um alívio que tamanha tortura que a família passou, o menino passou, muito difícil e tudo mais. E esse menino começa a aparecer para o pai. Eu acho que tem um capataz, um funcionário da fazenda, que é um médico e tal, tem que ser, né? Alguém que aparece. E o menino começa a aparecer para o pai. E ele fala, mas o que é isso? E ele começa a entender sobre espiritualidade e começa a acreditar, porque vem falando, vem junto com a mãe dele vem com... É isso, é a mãe. Bom, uma senhora que vem com a criança no braço, a mãe dele. E o menino tem o seguinte recado. Pai, para ser pecuarista e vá plantar. Muda. O negócio não é mais criar animal para matar para comer. Vai ter que mudar a história e também entrar na espiritualidade, porque ele é um cara decente, correto, bacana, total, mas não tinha espiritualidade. Então ele começa o capataz falando com ele. O espiritismo é um tempo, tudo quanto foi vindo, depois das revelações, porque ele era um estudioso. E ele tinha uma vida tão engraçada, coitada, como é que a pessoa consegue, né? Ele tinha vindo da Bahia, tinha passado uma miséria desgraçada, uma miséria desgraçada. Ele tinha família, tinha esposa, tinha filhos, tinha irmãos e tudo mais. Conseguiu sobreviver só ele e o pai, porque veio uma seca tremenda no Nordeste, acabou com o que eles tinham de plantação, daí eles vieram descendo mais um pouco. E mesmo assim, ele continuava estudioso, dando urina, confiante em Deus, falando para o cara, positivo, né? No sentido de que cada um tem suas coisas a passar, e tem que fazer sua obrigação, e acreditando, dando exemplo, para matar, não era nem para matar, ele era um funcionário. Notemos que os incidentes da vida podem, vamos falar, tá? Notemos que os incidentes da vida podem nos trazer grandes doses de experiências e variantes modalidades de ensino. quando a criatura é dócil aos desígnios de Deus, mesmo que não se prenda a culto exterior qualquer, ou que não tenha religião, envia-lhe ele, pelos acontecimentos da vida, mensagens de sabedoria e presença. Aí a gente começa a conversar, como eu disse, daí faz um
sentido.
Lindo, lindo. Que é o caso desse funcionário, que era dócil, né? Eu não tenho isso, por exemplo. Eu ia ficar questionando, porque eu conseguia fazer com isso. Eu te falo isso,
né? Não, mas isso normalmente, tu tá aqui é fora da curva.
É totalmente. O cara assim, né? Porque, né?
Eu concordo. Mas assim, é bonito pra entender, né? Desculpa.
Não.
Mas é bonito pra entender porque você está se deixando influenciar por Deus.
É que é o seguinte, o que ele tem que nós não temos integralmente, não é? Porque não tem parcialmente. Ele acredita em Deus e que ele está, Deus está com ele e ele está com ele. E se aquilo está acontecendo faz parte do processo, fica tudo bem em Deus. Bom, a gente, eu falo do seu próprio mandó, a gente fica tentando ensinar a Deus, tipo, não, você é bom ainda. Não, eu não sei de falar que ele mandou para fazer errado, não sei de falar. Eu parei porque eu vi que não ia resolver. Eu tenho certeza, senão ele não me pertence. Então me mandou errado, ele me mandou errado aí. Mas eu ficava virada, não é que eu ficava assim, normal de cansar. Então assim, a gente tenta ensinar a Deus. E o cara que é um dócil é o seguinte, não, estou entendendo. Seu processo é perfeito, a sua engenharia é brilhante. Eu estou passando por isso, tem um propósito. E está tudo bem, eu estou entendendo. Não é o cara que tudo bem, que a gente tem que falar bem, que Deus sabe. Não é isso. Ele está tentando compreender as questões, os movimentos, e ao mesmo tempo aceitando que é o que está correto, que ele está com Deus.
Aceitando a paga, porém lutando e trabalhando.
Está bom explicar. Não é? Tanto que sobre a história dele, ninguém entra no critério, no cargo, nem fala disso, porque ele está sendo reforçar os valores que ele tem, as qualidades que ele traz. Legal, é apenas uma fé consciente que decorre da verdade evangélica. Não há, de fato, na obra do Cristo, lugar para as mistificações chamadas mistérios e milagres. Tudo parece era segundo leis fundamentais e, consequentemente, de conformidade com o plano superior às coisas que têm passado e hão de passar. É por isso que o verdadeiro doutor da doutrina de Kardec concita sempre ao máximo de estudo. Eu deixei para a gente, porque ele fala muito de estudo. Ele reporta nessa passagem o quanto é importante estudar, conhecer, saber. Ninguém poderia reconhecer o Espiritismo Consolador sem ser por estudá-lo. Bem assim como ninguém poderia aprender as lições sem estudar. O quanto é importante a gente saber esse passo, né? Eu, particularmente, vamos de novo no modo operante, eu sou consciente ser teimoso, eu sou muito empírica. Então, assim, eu gosto de passar pelas situações. Se alguém me vê com a receita do bolo antes, olha como assim, funciona, geralmente fico assim, não. Daí o que acontece na minha vida, normalmente? Eu passo pela situação, eu observo, tem coisas para mim citadas, inéditas, se for, em algum momento a teoria cai no meu olho. Quanto mais conectado eu estou, que eu ando cada vez mais, a gente vai melhorando, né? A teoria cai mais rápido na minha mão, porque me dá uma compreensão mais rapidamente. Por que eu fiz esse parênteses? A importância de ter o conhecimento. Porque se eu ficasse só no campo empírico da experiência, eu talvez não compreendesse integralmente, eu ia questionar até que ponto aquilo estava acontecendo só comigo, ou era uma coisa natural, ou não é. Eu ia ficar no questionamento para entender. Quando a teoria cai, ela não estuda, a informação e tudo mais, você compreende melhor a experiência. E dali você baixa para outra situação. Maior e vai se crescendo e vai se vendo. Então ele reporta todo momento a importância de conhecer o passado, a história da humanidade, no campo espiritual e o quanto isso tudo é importante. Tem importância da aprender a ler, escrever, se comunicar, tudo mais, a medicina, tudo. É importante também no campo espiritual, para que a gente evolua. Bom, ele fala, se o senhor transforma a fazenda de pecuária em agrícola, é um crime matar tudo aquilo que não é daninho ao homem. Muito mais crime é criar para matar. Ele fala assim, acho que é pouca coisa transformar uma fazenda de pecuária em agrícola, ele fala, não é pouca coisa, mas é possível. Jesus deu a vida, é que eu como que fala, Jesus deu a vida, que é muito mais, e não fez objeção ao céu. Pediu a passagem do cálice, e o seu dever do Espírito combater a dor através dos seus motivos. Mas uma vez sabendo como tinha que ser, isto é, que sem o testemunho de sangue não podia negar o seu testemunho, imediatamente atendeu o chamado do céu. E com o seu ato consumou a sua missão, ligando as gerações à casa da família, ensinado a seguir com o batismo do Espírito, ou da revelação do nada vivo. Ele era o Cristo, não é assim? Nós somos cristãos ou não? Ele responde no alto da sua sabedoria. Afinal, patrão, o Espírito vale pelo seu quanto de pureza e ciência que consegue armazenar e cultivar. Todos sendo iguais em natureza e destino, o mais é desabrochar poderes. O divino mestre não se fez por favores do céu, mas por evoluir naturalmente através da esteira da vida. E assim mesmo, como todos os cristos de todos os mundos e como aqueles que dirigem as galáxias e as metagaláxias. De novo, gente, isso durou, ele continuou questionando. Porque havia, ser justo eu, daí ele fala dos antigos celebradores, eles também foram, individualmente foram, eles são os grandes celebradores. Ramas, os Vedas, os Budas, Crisas, Zoroastro, Hermes, Apolônio de Tiana, Orfeu, Patriarca de Deus, Moisés, os profetas, etc. Todos eles foram individualmente escolhidos, e não temos bem. Se fossem discutir a lição desse modo com que o Senhor os faz, nunca viriam a ser os que de fato foram. Os altos investimentos são para os altos espíritos. Isso sim pode compreender. Ele chama a atenção pelo seguinte: o nosso chamamento é único, individual. Assim, não adianta olhar para o vizinho e falar assim, mas ele faz, porque é o que ele fazia. Mas, nossa, mas ele vai falando o quê? Ele fala assim, mas a humanidade vai continuar comendo carne por um bom tempo, esse negócio não vai mudar. Ele fala assim, eu sei que não vai mudar. Estou pedindo para você. Porque em um futuro, muito lá na frente, a gente não sabe quando, a gente não vai comer mais carne. Em lugares evoluídos, não precisa mais da carne. Porque você não precisa mais, por dois motivos, ele fala, da influência, da negatividade da carne, que tem lá os juízos, né, mais terra mesmo, mais matéria, mais densos. E você não vai matar para comer. Um dia a gente vai chegar lá. Eu estou pedindo para você, comece. Assim como, concorda? Para tudo, um dia começa em algum lugar, em algum momento? E são escolhidos alguns. Eu sou a primeira a reclamar de tudo. Todo negócio vai dar errado, eu sei. Gente, eu já ligo assim na sessão de atendimento. Olha, o seu produto está com um problema tal. Ah, nunca ouvi falar. Para volta aí, eu sou a primeira em tudo. O que acontece comigo? Então, eu já falo assim para a pessoa. Sabe como tem a primeira vez? Falo para a pessoa para ter gente. Anota o que eu estou te falando. Acontece sempre comigo. Esse óculos de Dalí, não sei se você conhece. É uma marca super bacaninha, tem no shopping, tem um preço super razoável e tal. Tem um monte de óculos, desses óculos. Daí quebrou um na minha mão. Fui limpar, quebrou. Tem um menino que está te olhando assim. Deixou cair, né? Você tentou em cima, né? No palco, fica pensando. Falou, não, fui limpar o óculos. Ah, não, só consumo desse problema. A gente nunca tem esse problema. A nossa, eu só sei que é um problema de fabricação. Sério, vai quebrar mais. As pessoas choram com desdém, mas assim, problema com o outro, eu gosto de Deus. Sei que acontece isso na minha vida. Passado, seis meses, eu gosto de um choro, Débora, pelo amor de Deus. Eu falo, fala. Não é que a gente tem esse problema com aquele óculos, tem que recolher, trocar em números de óculos, eu estou sabendo. Quem não está sabendo é você. Porque tem coisa que é chamada para a gente. Estou falando de uma besteira, mas não é tão besteira assim. Eu estou falando de um sistema de produção, de um emprego, de um trabalho, que é o meu dia a dia, que eu estou trabalhando lá no dia a dia. Para isso eu pedi uma coisa muito pior, mas eu estou falando. Eu passo de caramba. De uma forma, isso não acontece. Tipo, louca, né? Eu falo assim, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que acontece comigo. Eu sei me falar o que eu faço, né? Então, eu estou falando o seguinte. Talvez isso seja também um treino para melhorar a sua autoestima, saber do seu propósito, confiar mais no objetivo, no que eu estou escutando, no que eu tenho que fazer. Porque cada vez mais eu faço convicção, eu já nem sofro mais. Eu falo, anota aí, amor, eu sou a primeira, mas anota aí, anota aí. Vai acontecer mais. Quer que eu fale com as pessoas, tem problema, eu falo, eu sei, tá? Estou sabendo. Então, assim, ele foi cobrado para ser um dos pioneiros. Uma situação.
Também por causa do passado dele, que você percebeu lá na própria.
Eu não tive a
escadaria, mas na própria escadaria ele falou que eu quero o aqui ou agora. E isso está mostrando
a mudança dele. É outro cara. É É outro cara, interessante isso, é outro espírito. E o Zú, eu estava conversando com o Zú sobre isso, ele falou assim, ah, sobre o histórico dele, tá, eu não tinha essa impressão.
Não, é o mesmo espírito.
Não é.
É o... a minha...
É, eu achei que não. De qualquer forma, bom, de qualquer forma, tem um momento que eu quero chegar lá na frente que ele fala sobre isso. Bom, vamos voltar aqui. Ah, a carne um dia deixará de ser alimento dos homens. Nos mundos melhores do que a nossa costa brasileira, ninguém mais come. A antropofagia terminou, é o caso, e isso ocorreu muito para a melhoria em geral. Dá para falar dos seus olhos, por favor?
Ah, na realidade, a carne ainda nossa, o corpo que nós temos, é alimento caro. Tem alguns que já têm uma predisposição que pode viver bem sem carne. Enfim, a grande maioria da população que não come carne tem alguma série de problemas. A gente precisa dessa proteína animal. Mas nós estamos quase mudando isso, porque nós vamos ter essa grande mudança do nosso físico e nós só vamos nos alimentar de vamos ser vegetarianos. Aí não vamos mais realmente precisar. Se nós matarmos, naquele momento é como se matasse uma pessoa. E nós vamos evoluir ainda mais. Como nos altos planos, se a gente matar um alface, vai ser tão prejudicial para nós como matar um animal hoje. Né? E aí a gente não vai comer as frutas, porque a gente não vai estar matando ninguém. Mas isso é evolução. E isso vai demorar. Mas é, a gente tem que entender, já tem essa leva. Hoje em dia, quantos estão veganos, quantos estão vegetarianos? Não querem ouvir falar de carne. Mas ainda o nosso corpo precisa de algumas coisas. Precisa de algumas proteínas.
Eu te falava comentar isso, porque vem de uma pessoa com seus olhos e tudo mais, mas eu confesso que eu lembro que eu sempre pensei assim também. Eu como muito com a carne.
Até aquele Cristo dos seus olhos frases, ele fala que nós somos precisamos disso, mas a gente jamais deve judiar e matar.
Então, eu acho que, de novo, cabe a cada um, né, um questionamento pessoal, porque, de novo, é muito pessoal, que assim como foi para ele, tipo, você não, o outro pode continuar criando gado, você não pode. Eu acho que vale para cada um. Eu percebi ao longo da minha história de vida, eu comecei quando criança muito com carne vermelha, minha mãe não se conforma, que hoje eu quase não como nada, de tão carnívora que eu era, porque era uma fase de crescimento, eu não sei, eu acho que eu pressentia que eu precisava. Aí eu fui migrando para carne de frango, hoje eu gosto muito mais de peixe e tudo mais. Mas eventualmente, eu não sei se é frequente, mas muito baixa, eu como. Agora uma coisa eu faço, eu fiz uma cirurgia, porque eu e a Mari a gente fica escutando quem faz mais, né? Cirurgia no início do mês passado, e assim, toda vez que eu vou fazer cirurgia, eu como, sim. Dessa vez eu comi muito, eu comi acho que 1,5 kg de bife de frio do ano antes, porque eu adoro, sabe? Eu adoro. Mas eu senti, eu comi, preparei para a cirurgia, voltei na cirurgia, a primeira coisa que eu faço, legumes e bife de peso, faço tudo, faz 2 kg de bife. E eu estou na pegada carne, coisa que me satura no dia a dia. Mas eu estou comendo porque eu estou em pausa operatória ainda. Eu estou comendo.
Mas aí você vai parar.
Depois eu volto para o meu processo. Mas o que eu quero dizer, de uma forma intuitiva, eu sinto que eu preciso comer.
É o corpo pede. Quando a gente está ligada com a espiritualidade, a gente também sente toda a energia do processo do nosso corpo. Então a gente se sente a necessidade, a gente sente comer.
É.
Isso é importante. Não aquela compulsão com doce e chocolate. Por favor.
E tem gente que tem compulsão pela carne vermelha também, né? Isso é mais masculino, isso, né? Acontece mais com homem do que com mulher. Mas existe a compulsão. A gente
é mais positivo.
Eu sou uma positivo.
Mas a gente europeu precisa por causa da genética. Mais do que um descendente asiático. Tem todos os estudos sobre isso, né?
Então, de alguma forma, o que eu faço? Eu sigo a minha antena interna. Né? Eu leio, estudo, entendo, mas eu sigo o que eu sinto que meu organismo pede. Se o grau de felicidade do mundo se mede pela soma de espiritualidade superior de seus cidadãos, temos de convir na Terra, forçosamente, que a Terra, forçosamente, continuará por séculos a ser um lugar cósmico de sofrimentos e lesões de toda a ordem. Isso é só para reforçar com o trabalho que nós já sabemos, né? Reforçar o que a gente já sabemos. Porque nós já sabemos, porque não tem novidade nisso. A Terra não é um mundinho, meus amigos, onde os mestres cirurgiosos ensinam a temer a Deus por medo da dor e a bajular a dor por temer a Deus. O que se pode esperar de quem tanto afronta o bom senso? Verdadeiramente, ou se honra a virtude e a sabedoria por fazer valer a inteligência, que é a arma e a marca sinalante do poder humano, ou se conspurca em um troféu descendo loucaminhas aquilo que para si ninguém quer. E realmente, é realmente chocante, massacrante, que depois de tantos milênios e de assinalados decretos reveladores, ainda se continue pensando sobre a dor como se estivéssemos na era da pedra nas casas. Dá vergonha? Né? Dá vergonha.
Dá vergonha.
Se sair da hora, eu já imagino que ele seria muito duro, assim, gente, está comparando com a gente, quando a gente está ali, ó. Ao homem da caverna, ficava bem pensar assim. Do mesmo modo, como ainda fica bem ou selvagem o pensar que a ira de Tupã se revela pelo trovão. Mas a nossa, amigos, isso fica muito mal. Concordo. Não sei. Bem ruim. Daí ele fala mal dos judeus, desculpa quem é, mas ele fala mal de católico também, ele fala mal de religião, ele fala mal de todo mundo, tá? Porque ele fala que a letra é uma, e a rede social é outra, mas enfim, passado isso, ele fala uma analogia, vale a pena depois dele, sobre a hora que Jesus nasceu, ele faz uma analogia sobre o nosso processo de crescimento de peixe. Jesus nasceu numa noite, no mais alto, ele fala, mais negra hora da noite, à meia-noite, né? Na condição precária, difícil, situação humilde, total, depois progredindo, elevando, conquistando e tudo mais. E foi ele desencarnado, 3 anos depois, ou não, mas é interessante, depois daquele, né, só para falar da analogia, no auge da luz. Então, ele fala uma analogia como se fosse esse caminho espírita. Você nasce lá no automatismo, vem crescendo, seguindo, experimentando, e o seu processo é virar luz, é chegar no máximo de luz. Na página 10, eu acho importante esse parágrafo, que daí ele, primeiro, ele incorpora essa situação e continua debatendo. Daí tem briga com tal funcionário, volta porque ele entende que aquilo tem razão e tal, e chega um momento que ele fala, tá bom, eu só estou questionando, mas eu já decidi que eu vou fazer, tá? Ele vai se preparar, diz que ele vende, ele começa a vender os bois e tudo mais, o processo todo dele demora 2 anos, e que ele foi muito feliz no processo, teve pecado, teve problema, teve parte, mas as circunstâncias em geral o ajudaram. Então, vendia bem, por exemplo, se ele cortou as árvores, ele tinha muita árvore, ele conseguiu vender bem a madeira, então tudo favorecia. Foram 2 anos de muito trabalho, mas que aquilo deu resultado, prosperou. Então, só para falar da história em si, e a gente depois vai desencarnar dele. Isso aqui, ele está aí, começa a fazer reuniões espíritas, né? Porque ele tem tido espiritismo, lê, daí um traz o fazendeiro lá, o funcionário traz o amigo, ele traz a esposa, daí descobre que o vizinho também, que era um padrinho do filho dele, também acreditava no espiritismo, ele não acredita, aleluia, caiu o bicho e tal. Essa circunstância de que o universo também propicia, né? Para te favorecer, para te ajudar, né? De repente, fala, nossa, aí que ele também. E eles começaram a fazer reuniões mediúnicas e começaram a vir altos espíritos para aquela reunião. Um novo dia desce a mensagem junto, né? Um novo dia surge no linear da humanidade futura do segundo ciclo do cristianismo. Virá ele, sem dúvida, sobre os embalos de tradições de toda a ordem, marcado pelos senões pretéritos, cheirando a sangue e a horror, que é o nosso lado primitivo, né? Mas há de se levantar uma voz, e essa voz dirá ao mundo, a gente, que bem-aventurada é aquela luz que se levanta da obra fiel a Deus. Num extremo está a dor sofrida pelo divino mestre. Sei que eu já vou de novo, lembra da dor? Ele fala nas duas passagens. No extremo está a dor sofrida pelo divino mestre, feita de amor e de perdão, servindo de estandarte a todas as gerações. Essa dor, amigos, não pode ser confundida com outras dores, ordens de dores. E lá no outro extremo, distante, semelhante coberto de vergonha está a dor fígado firme, expiatória, o pranto sem conforto moral. Surge, pois, o momento, senhores, que os homens de critério se devem levantar para testar armas contra toda e qualquer conceituação menos feliz, e, acima de tudo, contra a dor em geral. Eu posso deixar um recado que a gente está falando? É a gente ir contra o processo de dor. Mas não é só no mesmo ano. Eu acho que as duas passagens, elas frisam assim, destrua o processo de dor da sua vida. E não é pelo pensamento, eu não quero sentir dor, eu quero sentir dor. É fazendo o processo de evolução, de alinhamento com o seu projeto de vida. Não, aquele traçado que ele fala, de traçado no seu... Porque ele não fala que eu aceitar no sentido de que eu sou um ser passivo, eu sou um ser ativo. Né? Eu aceito aquilo que eu tenho que passar, mas ao mesmo tempo eu sou criador, sou responsável pelo meu processo, pelo meu caminho, e se eu estiver alinhado à vontade divina, ao meu propósito divino, eu não vou sofrer.
Eu falo isso, eu estou passando por isso agora.
É, isso não pode ser coincidência. E acima de tudo, contra a dor em geral, importa bem do futuro da humanidade que se propõe aos homens a vencê-la. Ou damos testemunho, em face da lei da harmonia, de que somos discípulos daquele que banhou uma cruz com seu sangue inocente para servir de lição fiel e amorável, ou então estaremos seguindo o exemplo de seus algozes, daqueles que numa infeliz iniciativa se fizeram secar da traição e do assassino. Já devia não ser mais tempo, a bem de nossos povos de cristandade, de andarmos a louvar aquilo que deveramos combater, por ser a marca exposta de crimes cometidos. Porque amigos, existem dores e dores, e nem todas elas podem ser bem-aventuradas. Tenhamos a dosagem suficiente em dignidade, a fim de não continuarmos a subir o que é vergonhoso, com o véu venoso da falsa obediência aos divinos mandamentos. Muito mais digno é que não cometam erros, do que depois de cometê-los andar por aí a proclamar a excelência de certas deprimentes posturas. Afinal, onde devemos colocar os inatos poderes de amor e de inteligência? No cimo, na crista de nossas demandas sagradas, ou no chão, no sopé, a servir de cabelo ao crime. Se o céu deseja do homem alguma coisa, nessa época transitória e triste, que faz pensar com seriedade nos avisos do Evangelho, essa coisa é esta que os homens, pelo menos aqueles que falam em Deus, apresentem mais nobres ações e menos desculpas fiéis e repugnantes. Eu até encerro aqui, não tem problema. Porque para mim isso é. É o recado, assim. Faça a sua parte, seja responsável, consciente, elabore melhores pensamentos, sentimentos, amadureça, cresça, torne a gente do seu destino, se ligue à espiritualidade, a Deus, os bons propósitos, caminhos, intenções, e siga sendo o responsável do seu caminho. Para mim, é isso. Ele desencarna, 20 não sei quantos anos depois, já que até falar o chantote, ninguém desencarna de vida, desencarna de doença, né? Que é verdade, né? É, então, adoeci e tal, pelo que eu entendi, ele e mais a esposa junto, ele fala nós, e foram parar no outro plano. E assim, o lugar que ele ficou do outro lado foi exuberante, ele foi recebido, ou seja, recebido, mas com um tratamento, né, no hospital. Ele foi, assim, porque nunca sentiu uma paz tão maravilhosa como aquela, que ele não tem palavras para descrever o que ele sentiu. Campos floridos, enfim, foi um êxito. E que a mãe venha abordar e fala assim, que bom que você seguiu, porque se você não tivesse seguido a tal mudança da fazenda, ele falou assim, ela não sei onde você estaria nesse momento. Né? Lugar terrível que você estaria, ao mesmo tempo você seguiu o seu propósito, né, sobre esse tempo. Conheceu a espiritualidade, como ele leu muito, praticou a espiritualidade, seguiu o que Deus pediu para ele, em um determinado momento, ele fala isso. Tá? tela mesmo. O filho fala, perdão, o espírito do filho fala, papai, é para mudar, porque Deus está pedindo. Assim, Deus está pedindo. Eu queria ficar com mais logo, se eu sei também. Porque por enquanto eu estou na coisa muito sutil. Eu queria um pecado mais óbvio. Então, ó, Deus está mandando. Sim, senhor. Sem problema. Porque na dúvida você fica assim, ah, pode ser do meu jeito. Mas enfim, eles encarnam muito bem. Muito bem. Afirmar, último parágrafo, antes da palavra prece, essa é uma prece muito bonita. Se você quer ler, ele fala, as forças orgânicas, tudo está falando, as forças orgânicas do universo serão abaladas, a fim de que suas células o sejam. As células que importam o céu, quem são? São os filhos. São criaturas. E as criaturas saíram do Espírito Total, de Deus, da unidade sagrada. Que é quando ele faz uma. Ele de alguma forma está falando do Apocalipse, de que tudo vai ser abalado. Para mudar as células, ele fala, que são as células do nosso espírito, que vai precisar da cultura. Eu queria finalizar com essa palavra dele, que foi uma oração dele. Sagrado Espírito do Universo, fundamento de tudo e todos, pela lei profunda do pensamento, a ti nós dirigimos, no templo sagrado da consciência, a fim de que, unidos em anseios de paz e justiça, possamos merecer a assistência espiritual de que carecemos. Graças a Jesus Cristo, mediante de Deus, queremos ter os serviços de paternidade entre encarnados e desencarnados, entre os que têm para dar e os que necessitam receber. Dá-nos, Senhor, acesso às fontes do amor e da sabedoria, para que possamos, sabendo sentir e sentindo agir. Queremos ser teus apóstolos, desejamos ser úteis aos serviços de construtividade espiritual. Inspira-nos, Senhor Jesus, uma vida de paz, de sabedoria, de perdão e de tolerância. Dá-nos a oportunidade de conhecer e sentir o sentido moral da vida. Dirige nossos passos às fontes dos eternos bens. Faz, Senhor, que as falanges do bem nos assistam e venham em demanda de nossas aspirações venturosas. Teus ensinos converter-se-ão em nossos ímãs, em elementos de superior consciência e sentido dos desejos. Nessa hora histórica, quando o mundo mental humano transita de um tempo de civilização para outro, fazem os sinais consoladores, traem por sobre toda a humanidade, a fim de que ela saiba, creia e melhore suas obras de cada dia. É chegada a hora histórica, Senhor, de uma renovação cíclica. É de Deus amoroso mensageiro que necessitamos a presença bem-fazeja. Consoante tua promessa, através deles, temos fiel testemunho da verdade que livra. Faze, Senhor, que pelas bênçãos do batismo do Espírito, a humanidade se transforme num reinado de paz e mensura. E um dia, para a soberana celeste promessa, banhaste com teu sangue inocente. O madeiro crucial, em outros dias, nos tempos da condenação, permitir aos homens de bem, aos continuadores da tua obra, o poder concretizador, a assistência dos obreiros do amor e do saber. Deus é a unidade originária, assim como os Cristos planetários são a unidade administrativa dos mundos. Se o Cristo deste planeta, vindo como homem, trabalhou de poderes internos desabrochados para sintonizar com a unidade sagrada, o Pai, como a chamada, e vazar a realidade, que deve fazer os homens, seus discípulos? É isso.
Gente, perguntas da Débora, não,
é um material.
Não? Ninguém
vai
perguntar
mais? Olha, eu sugiro que se interessou, leia mais, que tem outros parágrafos que você está lendo. Mas eu sei que é essa, mas dá um bom resumo da obra, quem vê assim. Ela tem muita coisa.
Todas as obras dele tem, mas essa tem muita informação doutrinária, né?
É.
E aí, conceito de aplicado ao dia a dia, porque muitas é no campo teórico. Essa obra ela é conceito aplicado no dia a dia. Quer dizer, o cara está trabalhando, manda ele mudar o que ele tem que fazer, ele está lá na escadaria lá, o mendigo está na escadaria, o outro vem e conversa com ele, quer dizer, são aplicações. fazer. Quer dizer, nós estamos, nem somos fazendeiros e nem somos um mendigo, mas nós andamos na terra o dia inteiro, estamos aqui. Então, se a gente parar para pensar, o quanto é importante essas informações que a Bela já correu, que tem recebido, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Vocês vão ver que a gente evolui bastante. Fácil não é. Se fosse, seríamos todos filhos, né? E a Terra seria Júpiter, Plutão, totalmente eternizado.
É. Eu acho que tem que ter o firme propósito de querer vencer, querer fazer. Isso já é muito. Porque quando você quer, você faz, a gente faz. Quando a gente quer alguma coisa, a gente faz. Né? Então a gente fica reforçando de novo. A gente não falou nada novo aqui. É sempre o que a gente fala todo momento. Mas quem sabe falar de um determinado ângulo diferente, uma outra perspectiva, cada vez... Assim que você educa uma criança, né? Quantas vezes, não sei, eu não sou mãe, mas quantos aqui são pais, mães? Você fala quantas vezes uma criança, né? Não faça isso, não faça isso. Até que em um determinado momento ela entende. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A gente fica falando, 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 falando. Quem sabe uma hora cai a ficha e fala assim, agora eu entendi. Não, é isso. De novo, o firme propósito de vencer, de seguir, de fazer a sua parte, já deixa a nossa vida muito mais em paz e tranquilidade. Saibam disso, eu vejo. Quem é médium aqui, vê ou sente o que for. A espiritualidade vem a nosso favor. Há um impulso. Isso não significa que não vai passar por nada. Significa que a gente vai passar de uma situação de uma forma muito melhor. Vale a pena. Vale muito a pena. Isso foi muito legal.
Gente, vamos fechar os olhos. Vamos obrigar a Deus. A prece da Débora já fez. Essa prece é linda.
É muito bonita.
Ah, é?
Ah, é linda. Foi um mentor, né? Que apareceu na reunião espiritual e falou. E interessante isso também, quando eles aparecem, só, tem muita coisa aqui, gente, quem quiser, tem muita coisa interessante. Eles aparecem, às vezes as pessoas perguntam, ah, quem é você? E falam assim, meu nome não é importante. Não é importante. A minha essência é o que eu tenho para te dizer, ele nem fala isso, mas do jeito que fala, gente, de uma inteligência, de uma autoridade moral, intelectual, amorosa. Que a forma de falar, assim, até me arrepia, o jeito de você colocar, assim, todo mundo entende, né? Sente, compreende. E foi esse mentor, né?
É.
Ou esse, enfim, foi nessa reunião que veio a coração.
Vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais, nossos companheiros de jornada evolutiva. Vamos agradecer a essa legião. Deputados, índios, hindus, caboclos, os médicos, as socorristas, a mensageria divina. Agradecemos também aos nossos irmãos cristificados, maravilhosos filhos de Deus que são os divinos exemplos e que nos auxiliam para a nossa evolução. E finalmente agradecemos ao nosso Pai Divino. Entrem dentro de si mesmos e agradeçam a Deus. Uma rodada de mediunidade.
Eu agradeço a Deus por sinto uma luz muito linda, um sol maravilhoso para a gente até funcionar nesse momento.
Eu agradeço a Deus. Eu cheguei no fim, mas o que eu peguei me serviu para dar um cavalo.
Continuando?
A graça de Deus. Tudo solucionado. Tudo solucionado.
Tudo solucionado.
Não, joga. Tá bom. Eu cheguei aqui com um monte de coisas para perguntar. Não, 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 não.
Flor, com a graça de Deus, eu pude notar uma luz, mas sim uma abertura. Estranha, porque parecia pedra, mas era de branco, tão brilhante, tão intenso, tão denso, e isso emanava como se tivesse uma pedra se construindo, aumentando. Era uma coisa muito, muito brilhante, muito linda, e a energia que passava de tudo isso era uma força tão grande como se fosse uma construção mesmo. Dessa emoção, disso que foi passado, de uma forma prática, como você falou, como se fosse abrindo o caminho, como se
isso fosse abrir o caminho para a graça de Deus, para o seu caminho de Deus. Então,
graças a Deus.
Graças a Deus, eu vejo que o nosso ambiente espiritual está muito agradecido, ou seja, todos os irmãos que participaram com uma gratidão muito grande. Eu acompanho uma arquibancada em formato de lua, né, em meia lua, na verdade, e à frente um mar bem tranquilo, num tom esmeralda bonito, e eu vejo com muita tranquilidade todos os irmãos descendo dessas arquibancadas e se cumprimentam, mas tudo com muita tranquilidade. Eu vejo o anjo de guarda da Débora bastante, ele espalma as mãos assim para o alto e olha para cima agradecendo todos os recursos que ele pôde ter acesso e que ele pôde também ajudar a nossa irmã aqui nessa palestra. Eu vejo muita luz no ambiente, como já descrito, vejo muita tranquilidade e vejo este equilíbrio, pelo menos nesses momentos finais, né? Vejo realmente essa ligação direta, bonita, com o Pai, graças a Deus.
Continuando, não viu nada. Graças a Deus, eu vi bem distante uma porta azul, onde não tinha nada, e ele veio nessa porta, caiu sobre o trem, e que é muito rápido, e seguindo outra direção. Eu entendi que hoje a gente abriu uma porta de entendimento por um caminho que a gente não tinha pensado e começou a ter um trilho diferente. Que agora a gente vai caminhar por um outro trilho agora, porque a gente tem o entendimento de ter uma porta nova que se abriu hoje. E a gente tem muita responsabilidade pelo que a gente aprende. Graças a Deus.
Muito bom.
Ótimo, hein?
Graças a Deus.
Carol.
Graças a Deus, eu tenho uma luz meio brilhada na marevada e uma energia muito boa, graças a Deus.
Certo.
Pai, graças a Deus, também sinto alguém extremamente tranquilo, com uma alegria muito grande no ambiente e uma energia muito grande em todos nós, graças a Deus.
É com a graça de Deus, tudo já bem descrito, o que eu ouvi muito forte foram aqueles hindus, os escribas que estavam participando desde o começo. A hora que a Débora foi fazer a oração, eles começaram a se parabenizar, assim, muito felizes, né? Abriram muitos livros, começaram a trocar ideias, falando, nós temos que estudar mais, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, assim. E a Débora, eu vi basicamente o tempo todo, ela não estava com os pés aqui no chão, assim, ela estava meio que flutuando e com uma roupa branca, assim, ela circulava e um duplo dela ia para vários outros lugares, saiu daqui. E foi levar também esse conhecimento para algumas pessoas que não estão aqui presentes fisicamente, mas que estão de alguma forma conectadas com a reunião. E assim foi uma coisa muito bonita, ela se projetava. O grupo da Débora ia se projetando, ia saindo, foi para lugares onde tinha gramados, onde tinha umas casas brancas, enfim. O que eu senti muito forte foi isso, e está tudo muito claro, muito iluminado, graças a Deus. Com a graça de Deus, eu vejo tudo muito claro também, vejo Jesus presente desde o início, é uma conexão que eu faço, é uma referência a Ele sempre, as obras dos seus olhos, né? Falam muito dEle, então é maravilhoso estar na presença dEle, a energia dEle expande para todo o ambiente, mas não só aqui, toma conta, assim, desses ambientes todos que foram falados, aonde eu fiquei nesse plano astral, porque eu fui trazido por um espírito grande também para voltar, mas muita luz, muita luz, muita luz. Só tenho que agradecer a todos pela presença e principalmente a espiritualidade e a Deus pela oportunidade desse crescimento. Graças a Deus.
A graça de Deus, a espiritualidade. Realmente os céus se abriram, muita luz, aquela imensa arena, e até dando aquela palestra para, aqui tem poucas pessoas, mas milhares, lá tem quantos milhões de espíritos assistiram, cada um com sua condição de de compreensão, mas foi um trabalho muito bonito, os meus alunos muito satisfeitos, a presença realmente de Jesus aqui no ambiente, muito forte. Bom, ele é o patrono dessa casa, a gente não pode esquecer nunca isso. Né? E antes de eu encerrar, avisando que a próxima palestra vai ser no dia 19 de outubro, vai ser a Rafaela. Eu ainda não soube, depois o Zô vai perguntar para a Rafaela, porque ele tem mais contato, para saber qual é o tema da palestra, porque a gente não sabe. Mas todos já de antemão já estão convidados. 19 de outubro, sábado, às 4 da tarde. Nós sempre temos uma palestra por mês. Esperando que tenha contribuído para o bem, para o bom, para a nossa evolução, dando muitas graças a Deus pela oportunidade de ouvir essa palestra e pela palestrante, com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada.
Graças a Deus.